Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Um ponto prévio, a nossa próxima reunião vai ser no dia 1 de março, terça-feira. Teremos a semana seguinte não teremos reunião, em princípio, porque coincide com o Carnaval. E, de qualquer modo, amanhã está convocada uma reunião de mesa e de coordenadores de grupos parlamentares para acertarmos os calendários. Vamos então dar início à nossa reunião. Primeiro ponto da ordem do dia, audição com o Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas nos termos regimentais. Queria agradecer desde já a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado também, muito obrigado, e da sua equipa. Antes de dar a palavra ao deputado Ulisses Pereira, só informar da nossa grelha. Portanto, a grelha será a grelha regimental, portanto, uma primeira ronda com a intervenção do Governo, do Sr. Ministro, de 10 minutos. Cada um dos grupos parlamentares, através de um representante, dará direito a uma intervenção de 5 minutos, com uma resposta do senhor Ministro, do Governo, 5 minutos também. Teremos uma segunda ronda e seguintes, que também nos termos que são habituais, demorará 3 minutos por cada intervenção. Nós normalmente damos 2 horas e meia para este tipo de audições, portanto vamos tentar que a última ronda seja condicionada ao tempo restante, como é também tradição da nossa comissão, tem corrido sempre bem assim e certamente que irá correr também desta vez. Vamos então dar início à reunião. O Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor, para...
Para uma interpelação à mesa, senhor.
Começamos bem, senhor. Faz favor.
Não, era só para saber, a mesa da Comissão pediu ao Ministério dados de execução do PROMAR. Pronto, ao contrário do que acontece com o PRODER, eles não estão acessíveis, existe uma lista de denunciados e, portanto, era para saber se essa informação que foi pedida no dia 10 de janeiro já está na posse da mesa e, se estivesse, pudesse ser distribuída. Nas últimas audições, o Sr. Ministro tem entregue esses dados durante a própria audição, portanto, se entregar desde já, se estiver disponíveis, pronto, que era um sinal positivo. Por outro lado, também saudar que ao fim de 4 meses, finalmente, possamos vir a agendar a reunião com o Presidente do Conselho de Administração do Formar, o que estava a constituir claramente um desrespeito para com esta Casa. E, por último, dizer que a intervenção inicial do PSE será repartida entre os deputados Pedro Lins e Carlos Lavar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços não receberam ainda qualquer informação sobre o PROMAR. De qualquer modo, o Sr. Ministro terá a oportunidade, com certeza, de se pronunciar sobre essa matéria. Vamos então dar início à reunião, à audição. O Sr. Ministro está-nos aqui a informar que os dados do PROMAR estão online. De qualquer modo, demos, como estava previsto, um quadro com programação, aprovações e pagamentos. Nós faremos distribuir ainda durante a reunião este quadro. Sr. Deputado?
Era só para pedir o favor ao Sr. Ministro, pois para indicar onde podemos consultar online estas taxas de execução, porque a única coisa que conseguimos descortinar é uma lista de beneficiados. Nós podemos chegar lá, mas com algum risco.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Vamos então dar início à reunião. Eu agradecia que os seus deputados se sentassem para dar início à reunião. Muito bem. Sr. Ministro, eu dava-lhe já a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria vos dar nota de algumas matérias importantes desde a última vez que nos reunimos. A primeira refere-se ao ponto de situação da PAC. Como sabem, tem havido várias iniciativas no âmbito da Comissão e do Parlamento Europeu sobre esta matéria, para além daquelas que cada Estado-membro tem organizado e de contactos bilaterais entre os vários Estados-membros, tomando posição diversa sobre um conjunto de pontos que constam da proposta da Comissão. E nós, neste momento, aquilo que se prevê é que até final de junho a Comissão Europeia possa vir a apresentar o detalhe daquilo que entende como instrumentos de concretização dos objetivos que estão plasmados na proposta da Comissão. Nós temos feito contactos com vários países. Vou ter uma reunião também agora, na próxima semana, com o governo francês sobre esta matéria. E, como sabem, a França e a Alemanha têm estado a liderar um movimento forte que não nos beneficia totalmente no conjunto de pontos, especialmente num que é muito caro para Portugal, porque eles, no fundo, defendem o status quo na manutenção da atual chave de repartição. Os países de leste aos quais nós nos associamos, o que é conhecido pelo grupo de Visegrado, contraria esta posição, e nós entendemos que era bom para Portugal, como medida de alguma força, dizer que não concordávamos com a posição da França e da Alemanha nesta matéria, mas naturalmente que também há pontos de convergência com a França e com a Alemanha, e portanto nós também temos interesse em articular-nos com eles. No âmbito da política agrícola, do ponto de vista financeiro, há uma pressão muito forte para a redução do orçamento global, fala-se em 20%, mas não há nada de substantivo ainda. Depois houve o relatório do relator agora do Parlamento Europeu, alemão, e que alinha um pouco aquele relatório com a posição alemã, do governo alemão, e no fundo propõe que a distribuição dos dois envelopes, primeiro pilar e segundo pilar, devem ser colocados em cima da mesa, portanto devem ser redistribuídos no seu conjunto pelos Estados-membros, propondo que os Estados-membros não fiquem abaixo de 60% da média, o que para nós também é mau. E, portanto, nós queremos que, a falar-se em média, que se fale pelo menos em 90% da média. Pronto, mas a política agrícola está, de facto, em aceleração, num ambiente de muita pressão entre os Estados-membros e também, provavelmente, mesmo entre a França e a Alemanha, há ali alguns pontos já de separação da posição inicial. Relativamente à política comum de pescas, que é a segunda nota que vos queria transmitir, a política comum de pescas está muito atrasada. A Comissão ainda não apresentou uma proposta, portanto, para termos uma ideia do ponto em que estamos. Aquilo que vamos ter agora no dia 2 de março, uma reunião convocada pela Sra. Comissária, que quer discutir apenas um ponto da política comum de pescas que tem a ver com as rejeições do pescado, numa perspectiva muito restritiva, e ela quer responsabilizar os Estados-membros pelo controle das rejeições, e eu acho que quer implementar um sistema muito difícil, que vai ser um transtorno para todos os operadores, e nós não podemos alinhar com a proposta que tem em cima da mesa. Houve um acordo agora com o Marrocos por um ano. O acordo com Marrocos foi prolongado por um ano, nós queríamos 2 anos, mas durante este ano o compromisso é que a União Europeia vai continuar a dialogar com o governo de Marrocos para que nós possamos continuar a pescar, ali a divergência, o povo Sauir, e portanto nós temos lá várias embarcações, temos 10 embarcações. Os países do Norte da Europa não concordam com este acordo, acham que estamos aqui, a União Europeia está a colocar dinheiro neste acordo que não beneficia o povo marroquino. Terceiro ponto que importa referir é que nós, no âmbito da campanha de 2010, campanha agrícola das candidaturas feitas ao rendimento, ao regime de pagamento único e às outras ajudas diretas, o que se verificou é que nós melhorámos o nosso nível de aproveitamento dos direitos. Como sabem, havia 12% de subutilização de direitos. Vários deputados colocaram esta questão como importante, e de facto era um subaproveitamento elevado, e terminámos a campanha com os dados provisórios ainda de 2010, mas devemos ter tido 97% a 98% de aproveitamento, o que é de facto um ganho significativo face ao passado. E também é importante referir que 99% do total de pagamentos do regime de pagamento único foram feitos dentro do prazo pretendido, não conseguimos fazer os 100% dentro do prazo pretendido. Há uma melhoria significativa, mas ainda não atingimos o nosso objetivo nesta matéria, mas foi uma melhoria, um avanço enorme relativamente às campanhas anteriores. Em 2010, processámos de ajudas diretas 844 milhões de euros, o que foi também um valor importante para o setor e de um ano difícil. Temos um dossiê quente e difícil que iremos aqui falar certamente, das correções financeiras, mas terei a oportunidade de me pronunciar sobre isso depois perante as vossas questões, porque é um tema que queria dedicar algum tempo. Execução do PRODER e PROMAR. O PRODER, como sabem, está com 29% de execução. Temos 40 milhões em carteira para pagamento. Se, com esse valor já chegaríamos aos 30%. Com compromissos de 54% e no PROMAR 20% de execução com 55% de compromissos. E aqui no caso das pescas, a média União Europeia é de facto muito baixa, está na ordem dos 5%. Na área da pesca, também é destacar os dados que temos do ano de 2010, que são importantes, do final de 2010. As descargas do pescado fresco aumentaram 13% face ao ano anterior. O valor das transações em lote aumentaram quase 5%. As exportações de pescado em 2010 face ao ano anterior aumentou 20%. E em 2010, na área da pesca, consolidou-se a tendência de redução do déficit na balança comercial na área das pescas. Estamos no Ano Internacional das Florestas, foi assinalado, enfim, que foi criado pela ONU. Todos os Estados aderiram. Nós estamos com várias ações nesta matéria e temos assinalado, no primeiro dia que o fizemos, também com o lançamento, a aprovação das 20 equipas de sapadores florestais adicionais para este ano. Portanto, já temos mais de 300 equipas este ano a trabalhar. E também o aumento, nota-se o aumento da conclusão do processo de constituição das ZIFs. Nós já temos 139, tínhamos 102 há poucos meses, 680 mil hectares praticamente, e com mais 38 em constituição. Quando estas estiverem constituídas, ficamos praticamente com 1 milhão de hectares em ZIFs. Eu penso que este é o caminho que tem demorado muito a consolidar, mas julgo que a adesão, apesar de todos os constrangimentos, tem sido muito elevada. E ficava por aqui, Sr. Presidente, para não gastar mais.
Obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, queria fazer uma sugestão e dar uma informação, que possivelmente alguns já terão. A primeira informação é que vamos ter um debate em plenário com o Sr. Ministro no próximo dia 11 de março, o que me parece relevante e de muito interesse. E a segunda questão é que, como saberão também, esta Comissão aprovou por unanimidade um requerimento para a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão para prestar esclarecimentos sobre o setor do leite e a crise no setor do leite em específico e, portanto, apesar de ainda não termos essa data marcada, certamente que os serviços do Sr. Ministro irão fazê-lo em breve, sugeria, apesar disso estar na própria autodeterminação dos deputados, mas sugeria que a questão do leite não fosse um dos temas centrais desta audição, de modo a não esvaziarmos depois a próxima audição, que essa sim será dedicada ao leite e certamente que irá ser marcada brevemente, e é esse apelo também que fazemos ao Sr. Ministro. Íamos dar então a palavra agora... Pediu a palavra ao Sr. Deputado?
Penso que havia outro requerimento também para a vinda do Sr. Ministro relativamente ao IFAP.
Sim, é verdade. É verdade. Então, dar início às intervenções dos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o PSD, o Sr. Deputado Pedro Lins.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, eu vou ser muito rápido e vou concretamente aos problemas, vou-lhe fazer concretamente, se possível, 5 perguntas. E julgo que o fruto dessas perguntas também tem a ver com uma atitude que eu considero, enfim, bastante leal da sua parte, quando eventualmente nos procurou e mostrou a sua preocupação em relação às verbas do RPU. E por isso não me parece que, sinceramente, que fosse da nossa parte correto em estarmos a insistir nas verbas que eventualmente foram perdidas. De qualquer maneira, faço-lhe 3 ou 4 perguntas muito concretas. A primeira é esta. Quais as medidas já tomadas pelo governo português para evitar que Portugal seja de novo penalizado no que se refere às ajudas diretas referentes aos anos 2008-2009? A segunda pergunta é esta. Quais as garantias que o Ministério da Agricultura pode dar aos agricultores portugueses de que a fiscalização realizada em 2009-2010 decorreu já de acordo com as exigências da União Europeia? Terceira, que diligência está o Governo a promover de modo a evitar o agravamento das sanções para o futuro? Quarta, caso seja necessário, de onde irá a Vossa Excelência retirar a verba para pagar a Bruxelas? Sei que é infrações, mas de qualquer maneira é uma coisa que nos preocupa. E finalmente a última, o RPU 2010, em relação ao que estava programado, está algo atrasado. Estava previsto, segundo me parece, que seria pago em fevereiro até 11 de fevereiro. Gostava que Vossa Excelência nos explicasse qual é que será a data limite e se, eventualmente, os erros que sucederam já foram corrigidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Replico já as saudações apresentadas pelo Sr. Deputado Pedro Lins. Mas, Sr. Presidente, lamento dizer-lhe, mas eu vou falar do setor leiteiro. Não se preocupe, porque da parte do PSD o assunto não ficará esgotado nesta minha intervenção. E, portanto, Sr. Ministro, a minha abordagem vai ser muito clara. Eu tenho 2 acusações para lhe transmitir, para lhe dirigir, e tenho 2 perguntas. E, portanto, a primeira acusação é de que o Sr. Ministro revela total apatia e total desinteresse face aos enormes problemas que o setor leiteiro enfrenta. Porquê? Eu explico. Desde que Vossa Excelência assumiu a pasta da agricultura, já lá vai 1 ano e meio, já saíram 2 relatórios da Autoridade da Concorrência, um preliminar, outro definitivo, a propósito das relações comerciais entre a grande distribuição e os seus fornecedores, onde é abordado o caso específico do leite. Este relatório revela algumas fragilidades nas relações entre os diversos agentes do setor e recomenda medidas de caráter comportamental e regulamentar. E, portanto, a Autoridade da Concorrência reconhece também que tem falta de instrumentos para atuar e, ao contrário daquilo que acontece na França e na Alemanha, ainda não se viu nenhuma postura interventiva da parte de Vossa Excelência que tutela esta pasta. Segunda acusação. O Sr. Ministro da Agricultura anda apenas a reboque da agenda parlamentar, o que para nós deputados acarreta ainda mais responsabilidade pela dependência que Vossa Excelência tem das nossas iniciativas. Parece que Vossa Excelência quer uma espécie de governo a partir do Parlamento. E, portanto, e porquê? Eu explico. Perante o agendamento da audição pública do setor leiteiro, no passado dia 15 de fevereiro, a pedido, portanto, ouvimos diversos intervenientes do setor leiteiro, e Vossa Excelência antecipa-se, agenda de forma célere uma reunião da parte da manhã, mas o que é certo é que ainda bem que o setor leiteiro é um setor que tem uma organização muito sólida e muito eficaz e provavelmente não se vão contentar com promessas intemporais e, portanto, exigem sim a intervenção da parte do Sr. Ministro, uma intervenção ativa e célere. Agora, dirijo-me e apelo realmente à urgência da marcação do nosso requerimento que foi lançado há quase 3 meses. Dirijo-me agora de forma clara às 2 questões que tenho para lançar a Vossa Excelência. Qual a estratégia que irá seguir para conseguir uma melhoria do preço do leite ao produtor? Primeira questão. Segunda questão. Tem alguma proposta clara sobre como pretende simplificar e agilizar o processo do licenciamento das explorações pecuárias? Esta, como sabe, é uma preocupação do PSD, que foi traduzida na semana passada por um projeto de resolução. Como sabe, o Sr. Ministro... Como sabe, Sr. Ministro, se nós conseguirmos agilizar este processo de licenciamento das explorações, conseguimos evitar custos acrescidos para a produção e penso que só os produtores e a agricultura portuguesa têm a ganhar com esta intervenção e com esta proatividade que nós tanto reclamamos da parte do seu Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins, Sra. Deputada Carla Barros. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Lins, elas são várias, mas eu permitia-me responder-lhes da seguinte forma, global, porque elas referem-se todas à mesma questão, fundamental. Nós, com as correções financeiras, verifica-se o seguinte fenómeno em Portugal. Desde 2001, 2002, Portugal passou a estar sujeito a fortes correções financeiras pela primeira vez no processamento de ajudas. É um facto que sempre houve correções, mas a partir de 2001 elas começaram a ter grande significado. Até 2001, 2002, 2003, 33 milhões de euros foram processados e pagos. A partir do ano 2004, 2005 e 2006, 45 milhões, sempre dos quais 40 milhões são RPU, e essas são todas definitivas. Até 2004 foi tudo pago, os 33 milhões. Os 45 milhões seguintes foram negociados com Bruxelas para serem pagos em três prestações. E do ano 2007-2008 fomos notificados de uma penalização que é dupla em termos de taxa forfetária, que são 122 milhões, e aguardamos o 2009. Isto está a acontecer em todos os Estados-membros. Bruxelas está a ter um comportamento com o qual nós não concordamos, nem nós, nem nenhum Estado-membro. Eu devo dizer que a Espanha, que está mais organizada aqui, levou de penalizações no último ano e meio 280 milhões, o Reino Unido 237 milhões, a Grécia 460 milhões de euros, e o que nós não concordamos é o seguinte, é aquilo que Bruxelas faz, utiliza uma taxa forfetária em vez de uma aplicação de penalidades em função do risco efetivo. Para ter uma ideia, em 2000, e aquela fatura do ano 2005 a 2007, 45 milhões nós contrapusemos e apresentámos dados objetivos em que o valor se cifraria muito abaixo. E nesta de 122 milhões contrapusemos também em que, na nossa opinião, o risco efetivo de fundo nos dois anos está à volta de 18 milhões de euros. Que o Bruxelas quer são 122 e nós não concordamos. E utilizaremos todos os meios. Tribunal Europeu, a primeira fatura, tem Tribunal Europeu, e esta, aquilo que vier, não estamos em discussão ainda, aquilo que vier, utilizando a taxa forfetária, nós colocamos o Tribunal Europeu, colocamos a decisão da Comissão em Tribunal Europeu, os outros Estados-membros estão a fazer o mesmo. Isto é inaceitável, aquilo que Bruxelas está a fazer. Agora, isso não desculpabiliza os Estados-membros daquilo que não fizeram bem feito. O que é que nós não fizemos bem feito? O que é que a Comissão invoca para fazer isto nos vários Estados-membros, e em particular em Portugal? Três razões. Primeira, e esta não é comum a todos, é só a alguns, cadastro. Portugal é dos poucos países que não tem cadastro. Não tem de cadastro, tem um problema estrutural grave. Não tem os limites da propriedade estabilizados, especialmente no norte e centro do país, onde vários agricultores têm candidaturas com áreas sobrepostas. É claro, porque não há registro efetivo, há sítios onde já não há marcos, as pessoas têm dúvidas. É um problema difícil de resolver em pouco tempo e custa muito dinheiro. Esta é a questão central. A segunda questão, e esta o Estado-membro tinha a obrigação de resolver e ter resolvido ao longo do tempo, que tem a ver com os agricultores também envolvidos, que tem a ver com as áreas elegíveis. Nós temos, ao longo destes anos todos, áreas elegíveis que não são elegíveis. Exemplos, estradas, autoestradas, caminhos alcatroados, charcas, casas, piscinas, tudo isto. Ora, isto não é área elegível. Ao longo destes anos, nunca se retiraram estas áreas. O agricultor não a retirou, o Estado não vigiou no sentido de ter um sistema que... Porque isto é declarativo também por parte do agricultor. O agricultor é corresponsável na informação que presta. E toda a gente sabe que uma estrada não é elegível. Nós temos vários exemplos. E a Bruxelas, quando vem fazer as auditorias, deteta sempre isto. E sabe onde é que eles existem. Vai, a última que detectou foi no Algarve, Via do Infante, várias parcelas, candidatas com Via do Infante lá há muitos anos. Mas estas ajudas continuam a ser pagas, sempre foram pagas. Ora, isto não pode ser. E esta questão está ao nosso alcance resolver. É isto que estamos a fazer, mas isto é complicado, Sr. Presidente. É que se eu não vos explicar isto, vocês não têm toda a informação. Eu peço imensa desculpa, porque esta segunda razão, esta é aquela que estamos a tratar com grande empenho e esforço, envolvendo os agricultores e as associações dos agricultores. E é uma tarefa que eu acho que é patriótica, porque ou resolvemos ou não resolvemos. Eu não se pode aceitar. A terceira razão, que também está ao nosso alcance, foi o sistemático atraso nos controlos. Sistemático. 2 anos de atraso entre o primeiro e o último controlo. Não é regulamentarmente possível. Melhorámos muito no ano transato e em 2011 penso que temos condições de cumprir integralmente. Setor leiteiro, senhora deputada, mas já posso voltar a esta questão. Temos
próxima intervenção.
O do leite, não quer? Rapidamente.
Sim, é importante que seja, mas talvez na próxima intervenção eu possa fazer.
Acabar isto nas correntes.
Para não haver aqui um desequilíbrio entre os tempos.
Vamos passar então à próxima intervenção. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Estados, e registar desde logo a forma como o PSD apresentou a questão das correções financeiras. Eu acho que é fê-lo de uma forma correta e muito responsável. E é isso que se espera, de facto, de um partido responsável, e eu quero, desde já, deixar esta palavra de reconhecimento pela forma como o PSD colocou esta questão. Porque a questão das correções financeiras deve ser combatida na perspectiva daquilo que o Sr. Ministro aqui apresentou, isto é, no sistema que é utilizado de correções por taxas progressivas e forfetárias, isto é, aquilo que nós estamos a fazer é a pagar, não por aquilo que é a determinação do erro, mas por aquilo que é uma taxa de penalização que a Comissão aplica, porque não quer ter o trabalho de determinar exatamente o erro que é cometido por cada Estado-membro, mas deve ser combatido numa outra perspectiva, que é a perspectiva de que o sistema não é um sistema proporcional para as pequenas agriculturas e que penaliza fortemente países como Portugal. Penaliza fortemente países de minifúndio. Porque, como todos nós sabemos, os controlos são feitos em função de uma percentagem e essa percentagem incide particularmente na pequena propriedade e são esses agricultores que, acima de tudo, são mais penalizados. E tem a ver também, não apenas as correções, como as próprias devoluções, as próprias subutilizações financeiras. Também aí se penaliza essencialmente os pequenos agricultores. E, portanto, é claro para nós, e aqui queríamos deixar esta palavra ao Sr. Ministro, de que estaremos do lado do Governo na defesa de um sistema que seja mais proporcional para as pequenas agriculturas e para os pequenos agricultores. E que isso deve ser uma daquelas questões essenciais a negociar ao nível da próxima reforma da PAC. Queria-lhe colocar um conjunto de questões depois destas considerações que acho que eram importantes ao nível daquilo que são as correções financeiras e as subutilizações. Nós começámos este ano a fazer a distribuição da Reserva Nacional. Gostávamos de saber como é que isso está a correr, qual é o ponto de situação e de que forma é que essa utilização está a ser feita, já que julgo que há aí uma cota parte importante de jovens agricultores. Em segundo lugar, também ainda sobre jovens agricultores, sabemos que houve uma decisão de suspensão das medidas no PRODER relativamente aos jovens agricultores. Gostávamos de saber, Sr. Ministro, as razões exatas por que isso aconteceu. Em terceiro lugar, queríamos saber qual é o ponto de situação ao nível daquilo que é a avaliação intercalar do PRODER. Sabemos que houve um relatório independente sobre aquilo que é a aplicação do PRODER. Gostávamos de saber, com base nisso, o que é que o Governo pensa fazer, qual é a margem de manobra que tem. E há uma questão que julgo que é essencial, que gostaria também aqui de lhe deixar. Nós sabemos que, neste momento, o esforço financeiro que é pedido ao Estado português para a concretização das medidas do PRODER é elevado. Gostava de saber se é possível ou não uma negociação com Bruxelas para baixar a taxa média deste programa. E se isso já foi feito pelo governo português, isto é, se essa questão já foi ou não apresentada a Bruxelas, já que naturalmente é uma das questões que nos penaliza fortemente, a taxa de esforço que é necessário fazer para podermos concretizar aquilo que são as medidas do PRODER. Estas eram as questões, Sr. Ministro, que nós tínhamos para colocar nesta primeira volta.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu já agora gostava de retomar ali uma questão rápida. A primeira, de que não fomos, neste momento, não tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Pedro Lins para o que estamos a fazer este ano, na campanha de 2011. Estamos a enviar a todos os agricultores uma carta com fotografia da sua propriedade e com as áreas úteis e não úteis e não elegíveis, e o agricultor vai ser confrontado com isso e tem a oportunidade de corrigir o que entender que está mal. Vamos ver se isto melhora. Eu penso que a 1 milhão e 800 mil parcelas é um esforço enorme. A senhora deputada Carla Barros, há pouco, se o senhor deputado Miguel Freitas me permite dar-lhe essa resposta, fez-me duas acusações. Eu rejeito as duas acusações porque são completamente despropositadas e injustas. A primeira é que não há nenhuma apatia. Nós estamos a acompanhar, não estamos aí nos jornais a fazer tudo, nem fazemos comunicados de imprensa sobre tudo o que fazemos. Fazemos as coisas. Olha, fizemos o decreto. Sabe que houve decreto-lei pela primeira vez sobre os preços. Fomos nós que o fizemos. Não foi a outra entidade que o fez. Criámos uma comissão de acompanhamento que começou a reunir a partir de janeiro, que reúne a produção, a distribuição e a indústria sob todos os setores. Essas pessoas reúnem, essa entidade reúne, analisando as más práticas comerciais, as relações contratuais, estão a fazê-lo. Isto não existia em Portugal. Está a fazê-lo, é claro, que não foi notícia do jornal, nem telejornal, não apareceu em lado nenhum. Está a ser feito. Ouvimos cada membro de cada fileira ao longo destes meses, de todas as fileiras, não é só o leite que está em dificuldades. Há muitas áreas em dificuldades. Estamos a fazer o nosso trabalho, não com provavelmente com a notoriedade mediática que era necessário. O reboque, esta reunião do dia 15, nós marcámo-la, não foi em cima da hora, tinha sido marcada havia duas semanas antes e estávamos em contacto com as pessoas e, portanto, foi quando foi possível, na agenda de cada um. Senhor Deputado Miguel Freitas, agradeço as suas preocupações no âmbito dos pequenos agricultores. Reserva Nacional de Direitos. A primeira vez que implementámos a reserva foi em 2010. Distribuímos agora 18 milhões de euros a 18 mil beneficiários, e incluindo aí cerca de 500 jovens agricultores. Simplificámos o processo, estava bloqueado, havia um bloqueio no acesso à Reserva Nacional de Direitos e à transmissão de direitos. Fruto do trabalho que foi feito com as confederações, desbloqueámos isso e pela primeira vez ativámos os direitos das pessoas. Já foi processado nesta campanha no pagamento do regime pagamento único. Jovens agricultores, suspensão porquê? Dotação do programa 156 milhões, candidataram-se e já foram pagos cerca de 100 milhões, estão na última fase de candidatura, está a decorrer, já temos a noção clara face ao número que a medida vai ficar esgotada, iria ficar esgotada se não suspendêssemos, e portanto nós teríamos de suspender para alterar regras. Quais são as regras que vamos alterar? A principal é que nós vamos dar prioridade a quem faz investimento. Porque, como sabem, o jovem agricultor recebia prémio de instalação, mesmo que não fizesse investimento. Metade dos prémios à instalação foram para jovens que não fizeram investimento e esgotaram a verba. Não me parece justo que isso tenha acontecido tão, dessa forma. E continuar esta medida é que não me parece correto. Vamos avaliar, suspendemos, reabrimos em maio, vamos ter que fazer alguma reafetação de verbas para permitir manter a medida aberta. Na avaliação, na questão das taxas médias a Bruxelas, nós pedimos duas coisas em Conselho, aliás, pedimos na área das pescas e pedimos na área da agricultura, que foi um prolongamento da regra N+2 para N+3, todos os Estados-membros pediram isso, somente os que têm mais investimento, porque nem todos têm tanto investimento, há muitos Estados-membros que têm mais medidas forfetárias e, portanto, que não precisam de ciclos de planificação de investimento, é mais fácil processá-las. Pedimos que tivéssemos flexibilidade na gestão da taxa, ou seja, não alterando a taxa média, mas pudéssemos fazer aumentando agora a taxa de comparticipação do Fundo Comunitário FEADER e ajustando no final do programa. Isso não está regulamentarmente previsto, não se abriu possibilidade de o fazer em conversa também com o Comissário sobre essa matéria. Portanto, não chegámos a formalizar por escrito este pedido, porque nos foi transmitido que isso não tinha qualquer possibilidade nem viabilidade de ocorrer. Mas era importante que ocorresse, porque alavancávamos nesta fase mais investimento, menos dependente de orçamento de Estado. A avaliação intercalar foi entregue o relatório da equipa que o fez, o relatório independente, que foi, enfim, julgo que está no site, esse ainda não confirmei, mas julgo que está no site, faz uma série de observações, críticas, sugestões. Nós agora estamos a reunir com as confederações, com os vários parceiros, de todos os stakeholders interessados no programa, para ver até o que é que podemos fazer efetivamente com a margem de manobra que temos, mas a margem de manobra é de facto reduzida, como é possível analisar por relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Carla Barros.
Se me permite, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Sobre?
Possível? Agradeço a sua disponibilidade, Sr. Ministro, de ter utilizado o tempo da bancada do Partido Socialista, mas a questão é que eu fiquei sem resposta, fiquei com a refutação às minhas acusações e não a resposta às questões.
Sr. Deputado, terá a oportunidade, certamente, de voltar à questão. Muito obrigado. Para intervir, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bom dia. Nesta audição que versa sobretudo à política agrícola nacional, com base na governação que temos da área agrícola, Sr. Ministro, deixe-me que lhe volte aqui algumas questões que Vossa Excelência já em respostas anteriores abordou, mas que eu acho que estão mal esclarecidas, que têm a ver efetivamente com o regime de devoluções ou de penalizações relativamente à questão da utilização do RPU ou do regime dos pagamentos únicos, como é a sigla designa. Sr. Ministro, dá-nos aqui algumas informações que é a confissão de uma incapacidade do Governo relativamente a esta matéria. E depois, Sr. Ministro, dá-nos aqui ainda por cima uma afirmação que diz que a falta de cadastro é um problema grave, reconhecido há muito por todos. O problema, Sr. Ministro, é que nós não vemos qualquer tipo de atitude ativa para resolver esta questão. A informação que temos daquilo que é possível vir a ter o cadastro no que diz respeito à floresta só, e da forma como está a ser iniciado, temos só para a questão florestal um prazo de execução para cima de 15 anos. Só para a floresta, portanto, já não falamos para a agricultura, o que obviamente nos deixa ficar preocupados. Depois diz o Sr. Ministro que este é um problema recorrente e é um problema sistémico. E nós estamos de acordo. Mas o problema é que ele não tem sido atacado. E a resposta que é dada por parte do seu Ministério, Sr. Ministro, assinado pela Sra. Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, Ana Paula Vitorino, diz exatamente o contrário. Diz que este... Ana Paulino, peço desculpa. A deputada Ana Paula Vitorino não é aqui chamada. Mas a resposta diz exatamente o contrário, Sr. Ministro. Nós não podemos estar a dizer uma coisa para Bruxelas e dizer exatamente o seu contrário aqui em Portugal. Documento de resposta à questão da comunicação de Bruxelas sobre uma possível multa no valor de 121 milhões de euros. Possível. Contestar com declarações que não parecem coincidir com as declarações aqui hoje do Sr. Ministro. E já agora, Sr. Ministro, diga-me só uma informação, também ainda relativamente a esta eventual devolução, é que é dito nas questões levantadas pela Comissão Europeia, é de um problema de parcelário e de um problema de controlo. E de falta de controlo atempado. A justificação que é dada é de que o controlo é feito atempadamente sem apresentar questões de facto que o provem. É que as questões de facto não o provam. Sr. Ministro, portanto, eu gostaria que ficasse hoje aqui esclarecido quais são efetivamente as medidas de facto já no terreno implementadas para que, no caso de 2008 final 2009, 2010 e 2011, isto não venha a voltar a acontecer. Porque o controle, nós não temos parcelário, o controle não está a ser feito adequadamente, e evidentemente que esta situação se mantém. Sendo que o problema, este problema não é um problema, não é um problema que venha a acontecer. Foram feitas aplicações de coimas de 5% do valor, vão para 10%, podem ir até 15%, isto tem efeito de escala e evidentemente que é percas todos os dias. Sr. Ministro, uma outra questão que tem estado muito em cima da mesa, não ouvimos ainda uma palavra de Vossa Excelência, tem a ver com a questão do Código Contributivo. A situação dos agricultores em Portugal é uma situação difícil, reconhecida por todos, é uma situação difícil em todo o setor. O aumento no caso da agricultura, dos agricultores, é de 29% para 33,3% no Código Contributivo. Não ouvimos ainda uma palavra sobre esta matéria, gostaria de ouvir o que é que o Sr. Ministro nos diz sobre isto. Voltaremos à questão nas rondas seguintes. E finalmente, porque o tempo se está a esgotar e eu não posso deixar de lhe colocar esta questão, Sr. Ministro, tem a ver com um problema de má elaboração do PRODER desde o início e que considero absolutamente inaceitável que se faça isto com verbas destinadas à agricultura. Financiamento de fibra óptica para desenvolvimento rural. 30 milhões de euros no PRODER. Para pagar a empresas que têm obrigação de fazerem o acesso à rede de banda larga e que, obviamente, não deve ser a agricultura a financiar. Aliás, não deixa de não ser estranho que quem vai lançar o programa é o Secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos. Ou seja, seria absolutamente inaceitável e ninguém compreenderia como é que seria a agricultura a financiar a construção de uma autoestrada que vai atravessar terrenos agrícolas. Como não é completamente inaceitável que seja a agricultura a financiar o acesso à banda larga, de comunicações de banda larga, que são questões de comunicação para toda a gente, não só para os agricultores, no valor de 30 milhões de euros, provavelmente este valor daria para fazer uma boa parte do cadastro da agricultura, que esse sim seria muito mais importante para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Relativamente ao ERPU, vamos lá ver uma coisa. Em relação ao parcelário, o parcelário, ele existe. Tem má qualidade. E porquê é que tem má qualidade? Tem má qualidade porque os controles não foram feitos em tempo, não foram introduzidos no sistema ao longo de anos, desde que praticamente foi criado, e tem as áreas que não são elegíveis lá incluídas. Nunca se retiraram áreas aos agricultores. E nunca foi corrigido. Este é o problema do parcelário. E porque é a má qualidade do mesmo. E ele está a ser corrigido pela primeira vez. Desde a campanha anterior, atacámos este problema. Decidimos que ele tinha que ser melhorado e corrigido. Só podia ser corrigido com os resultados dos controlos. Introduzimos os resultados dos controlos todos atrasados. Num semestre, fizemos novo voo, um voo para recolha de imagens, para fazer foto ou interpretação atualizada, e introduzimos esses dados no sistema, e o agricultor está a receber agora, nesta campanha, a informação resultante. Vai ter, com certeza, muitos erros. Estamos a falar de fotografias aéreas sobre as propriedades. E foram retiradas as áreas todas, que não são elegíveis. Agora, o agricultor vai contestar, vai verificar se aquilo está correto ou não. E tem a oportunidade de, até 15 de maio, poder dizer aquilo que está bem ou que não está bem, e corrigir o parcelário. O que estamos a fazer agora, que não foi feito antes, estou-lhe a dizer isto a todos com toda a honestidade, não foi feito antes, está a ser feito agora. É um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho moroso, caro, complexo, mas não pode deixar de ser feito. E nós estamos a fazê-lo. É uma tarefa para a qual me empenhei pessoalmente desde o início de 2010. Porque tenho bem consciência de que o que é que isto representa para cada Estado-membro e para Portugal, em particular. E, portanto, esse trabalho está a ser feito e eu espero que a gente consiga, com o apoio de todos e que o agricultor também possa fazer agora a correção na sua parcela. Portanto, com o apoio das associações, o código contributivo que aqui é colocado. Bom, como sabe, é uma lei da Assembleia da República, foi muito discutido, os partidos deram as suas opiniões, o CDS apresentou a sua posição, cada um apresentou e foi aprovado em Assembleia da República. Eu acho que é o fórum para discutir essa matéria e eu, como membro do Governo, não me compete, compreenderá que aqui agora que me pronuncie ou critique ou comente o seu conteúdo. Fizemos em tempo na sede própria. E, portanto, tenho consciência de que alguns setores estão a reclamar, referindo que isto representa um acréscimo de custos para o setor, que é para as pescas, quer para o setor das pescas, quer para a agricultura, mas é uma matéria que nós estamos a acompanhar, estamos a reunir com as pessoas e as questões concretas que nos estão a ser colocadas, e nós encaminharemos para a colega do Governo que conduz este processo. A rede de nova geração é uma obrigação de cada Estado-membro e na próxima programação já está dito que vai ser uma prioridade para a Europa, quer, com políticas de desenvolvimento rural, garantir que o mundo rural não fique afastado das tecnologias de informação e que os programas de desenvolvimento rural são instrumento também para apoio da implementação destas tecnologias. O L-Check da PAC já referia isto. Foi por isso, foi concertado no governo anterior a repartição dos encargos. O que é que caberia ao CREN apoiar, o que é que caberia ao PRODER. E, portanto, estamos a executar um compromisso que decorreu também de indicações e recomendações da União Europeia neste âmbito de garantir que o agricultor tem acesso, como todo o cidadão, à nova tecnologia, e é uma forma de atrair empresas para este setor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para intervir, a Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e aos Secretários de Estado. E gostaria de começar a minha intervenção pegando no tema da Casa do Douro, que é um tema que já temos vindo a tratar ao longo de 2010, e, no entanto, não tem ainda solução à vista. Eu recordo ao Sr. Ministro que já faz mais de um ano sobre a sua promessa de resolução da situação da Casa do Douro e já faz quase um ano sobre a proposta que foi apresentada à própria Casa do Douro para, uma proposta de resolução da situação de dificuldade financeira que esta instituição vive. Que esta instituição vive e que vivem também os seus trabalhadores que já estão há mais de um ano com salários em atraso. Muitos deles viram-se forçados a suspender os contratos de trabalho porque é muito difícil estar tanto tempo sem receber qualquer salário. E eu gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse, nos esclarecesse o que é que se passa então com a Casa do Douro, qual é a situação da Casa do Douro. Tem dito nos últimos meses que está dependente do Ministro das Finanças, como se não tivesse nada a ver com isso. No entanto, é preciso uma resposta e é preciso arranjar uma solução para isto. Não podemos estar mais um ano à espera que a Casa do Douro fique a definhar, fique sem os seus trabalhadores, fique completamente incapaz de cumprir as suas funções. Lamentamos também muito que aqui os partidos da direita, PSD e CDS-PP, tenham inviabilizado nesta casa uma proposta que o Bloco de Esquerda fez para, pelo menos, se avançar com recursos financeiros para pagar os salários em atraso e responder assim aos direitos destes trabalhadores e não debilitar, como hoje acontece, ainda mais a Casa do Douro. Mas o Sr. Ministro tem aqui que dar respostas, que dar explicações e dar o seu compromisso sobre o que é que vai fazer ou não vai fazer e se de facto vai continuar a dizer que continua à espera do Ministro das Finanças, aliás, como num conjunto de outras matérias que parece que o Sr. Ministro não tem nada a ver com este Governo. É o caso do Código Contributivo sobre os Agricultores e Pescadores, isto também não tem nada a ver com isso, é com outros ministérios, sobre a alienação do património do Ministério da Agricultura, segundo nos dizem as notícias, no montante de 80 milhões de euros, também nunca nos disse que património é esse, parece que não tem nada a ver com isso, mas o que é certo é que pertence a este Governo, tem estas responsabilidades e tem que dar respostas cabais a isto. Em segundo lugar, sobre o PRODER e algumas das notícias que têm vindo a público e que o Sr. Ministro explicou parcialmente. Em primeiro lugar, suspensão das candidaturas aos jovens agricultores. Já nos disse que houve um volume muito grande de candidaturas e que vai rever as regras e até reafetar novas verbas. Queremos saber que novas regras serão essas, quais são as verbas que vai reafetar, qual o montante e de onde é que vai tirar, porque algumas medidas vão ter que ser penalizadas por esta reafetação de verbas e também queria que explicasse, já que nos tem dito e disse na altura do Orçamento de Estado que nunca faltaria dinheiro no PRODER para fazer o pagamento das candidaturas, porque é que há candidaturas que têm sido rejeitadas, não por não cumprirem os critérios das medidas, mas com o argumento de que falta dotação orçamental, financeira. É o caso de um conjunto de projetos estruturantes, como sejam os caminhos rurais, em que várias autarquias receberam como resposta não há dotação orçamental para dar deferimento a estas candidaturas, apesar de cumprirem todos os critérios. Também relativamente aos pagamentos extraordinários das intempéries de 2009 no Oeste, segundo sabemos, os pagamentos não foram concluídos até ao final de 2010, como tinha sido prometido. O que é certo é que continuam a faltar pagamentos, a terceira tranche de pagamentos não foi feita em 2010 e queremos saber qual é a justificação. Há dinheiro, não há dinheiro? Qual a justificação que dá a estas questões? Depois também, relativamente ao PRODER, eu gostaria que explicasse relativamente à medida 1.6.1 sobre o desenvolvimento do regadio. Segundo a informação que está disponibilizada ao público, existem apenas 4 compromissos e 4 contratos que atingem os 97% da taxa de compromissos e de contratos total do PRODER. Isto significa um pagamento na ordem dos 86,4 milhões de euros, o que significa um montante a cada contrato, a cada compromisso, na ordem dos 22 milhões de euros. Ora, que contratos são estes para receberem volumes tão elevados e é uma medida que apenas com 4 contratos atingem quase a totalidade das verbas disponíveis para esta medida.
Agradeço também, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Calvário, Sr. Ministro, peço desculpa, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Bom, relativamente à Casa do Douro, para que haja um acordo é preciso que as partes estejam as duas de acordo. O Estado, pela primeira vez, como sabem e conhecem, apresentou uma proposta. Após a negociação de meses de uma proposta, foi colocada uma nova questão, que não tinha sido colocada durante os meses em que negociámos, foi a questão fiscal, do impacto do IRC. Depois nunca ninguém nos colocou o assunto. E após ter sido colocado, foi remetido para quem direito, porque o Ministério da Agricultura não tutela a área dos impostos. E, como Ministério das Finanças, fizemos até propostas concretas que, na nossa opinião, poderiam desbloquear o assunto. O Ministério analisou essa proposta, não teve a mesma opinião que nós, e está marcada uma reunião agora para dia 28, também com o Ministério das Finanças, com o caso do Douro, não é? Onde vamos fazer o ponto de situação e vamos analisar o que está aqui em causa. Mas a Casa do Douro já apresentou novas outras questões. Novas. Portanto, aqui cresce à proposta anterior. E assim é difícil resolver um problema. Quer dizer, quando estamos a trabalhar uma proposta, é colocada uma questão. A seguir colocam-se mais outras questões. Como condicionantes, é um processo que dificilmente se conclui no tempo em que nós queremos. Portanto, não basta a vontade de cada um, é preciso a vontade de todos para resolver este assunto. Isto é o que lhe posso transmitir sobre essa matéria. Sobre a questão do Ministro achar, ou na opinião da Sra. Deputada, achar que não tem responsabilidades em assuntos, ou não se pronuncia sobre assuntos que não são na sua esfera, repare bem, um membro do Governo é corresponsável em todas as matérias que são aprovadas em sede do Conselho de Ministros. O caso do Código Contributivo partiu de uma iniciativa do Governo e foi aprovada em Assembleia da República. O que a senhora me pede, ou a senhora deputada me pede, é que me pronuncie sobre essa matéria que foi aqui aprovada, onde é que eu concordo, onde é que eu discordo. Naturalmente tenho a minha opinião pessoal e política sobre o assunto. Veio do Governo. Naturalmente já expliquei há pouco, tive a oportunidade de me pronunciar sobre a mesma. A partir do momento em que o Governo aprova, está aprovado por todos nós. E, portanto, não quero agora que me vá pronunciar sobre uma matéria onde todos aprovámos onde todos no Governo aprovaram. Estamos a falar do Governo. E na Assembleia, naturalmente, mereceu a vossa apreciação. E, portanto, é aquilo que tenho a transmitir sobre esse assunto. Caminhos rurais, eu já falei disso aqui. E, para já, eu nunca prometi em lado nenhum, e a senhora deve estar, talvez, a fazer alguma confusão com outra matéria, que não faltaria dotação para nenhuma área concursal. aquilo que transmiti na Assembleia da República, em sede de preparação ao orçamento, que faria tudo, tudo seria feito para que não faltasse a contrapartida nacional. Isso é bem diferente da insuficiência de dotação que há em várias medidas. O programa tem 4,5 mil milhões de euros, esgota-se, naturalmente. Os caminhos rurais, houve 800 milhões de euros de candidatura. Houve um município que apresentou de candidaturas centenas de milhões de euros. Centenas de milhões de euros só para um município. Ora, nós, nessa medida, entre caminhos rurais, tínhamos também eletrificação de zonas rurais. Face à dimensão da procura e à dotação da medida, entendemos que era prioritário aprovarmos os projetos de eletrificação de zonas rurais, onde foi aprovado, por exemplo, o projeto de Serpa, que há anos e anos e anos era uma pretensão daquela gente. Nunca vos ouvi dizer que aquilo foi bom para a população. É bom também dizer quando fazemos alguma coisa que resolve um problema da população. Este foi um caso concreto, muitos anos, está em obra, está a ser feito. E para os caminhos rurais sobrou pouco, pois não há dinheiro para tanto. Fica em overbooking o que está aprovado, nem tudo foi aprovado, mas é um volume, de facto, enorme para poder atender a todos os pedidos. Na questão da medida que colocou dos projetos de regadio, sabe do que estamos a falar. Essa medida é do apoio ao empreendimento de Alqueva. Esses projetos estruturantes, aquilo, não tem as medidas de cor, mas... Há uma de pequenos... Há outra que é desenvolvimento do regadio. E há os pequenos regadios. Tradicionais, não é? Nessa medida, não tenho aqui a informação, mas em princípio poderão ser os empreendimentos que têm a ver com a conclusão de projetos como a Cova da Cova da Beira, os projetos hidroagrícolas que são candidatados pela própria Degadra e que estão em curso há vários anos. Alguns na zona de Mondego também, do Baixo Mondego, várias candidaturas foram aí aprovadas para esses regadios. Eu presumo que é nessa medida que estão enquadrados estes projetos que lhes estou a referir.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Uma questão muito rápida, uma vez que vamos dividir o tempo. O Código Contributivo criou problemas avultados no setor das pescas, não obstante o requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP já apresentou nesta comissão e que irá ser discutido para a vinda do Sr. Secretário de Estado e da Agricultura e Pescas e para o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social sobre esta matéria, estando aqui, importava uma palavra, obtemos uma palavra da tutela sobre esta matéria. O Código Contributivo introduziu uma diferenciação nos regimes contributivos, fazendo com que vários trabalhadores de uma mesma embarcação tenham vários regimes contributivos e, de uma forma muito geral e muito rápida, passa os proprietários das embarcações, os pescadores apeados, os trabalhadores em terra, os apanhadores de espécies marinhas, para um regime contributivo de trabalhador independente, deslicando aquilo que são as contribuições do rendimento e atribuindo-lhe contribuições fixas. Ora, isto num setor que tem as dificuldades que tem, que muitas vezes é impedido de trabalhar pelas mais diversas condições, provoca os problemas que estamos a assistir. Ainda esta semana, no princípio da semana, foi em Braga mais uma contestação dos pescadores relativamente a esta matéria. Os próprios serviços da Segurança Social não conseguem dar resposta às questões que são colocadas, por isso era isso que lhe pedia, precisávamos de, e os pescadores deste país precisavam de uma palavra da tutela para perceber qual será o empenho do Ministério na resolução deste problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Meus cumprimentos. Eu começaria por uma questão estratégica para o país, Sr. Ministro. O problema das reservas estratégicas alimentares nacionais. O Sr. Ministro fez declarações de que isso não seria possível no âmbito nacional, de que teria que se encontrar a coordenação internacional, E eu perguntava-lhe se o Sr. Ministro conhece uma resolução do Conselho de Ministros que define o conceito estratégico de defesa nacional que obriga à capacidade do Estado da criação dessas reservas alimentares. E portanto, Sr. Ministro, o que eu penso que deve ser considerado é que, de facto, os senhores encarem esta como uma questão importante de soberania e independência nacional, tanto mais que assistimos em matéria de solidariedade ao triste espetáculo que a União Europeia tem dado nos últimos meses relativamente a problemas sérios do nosso país. Depois, Sr. Ministro, relativamente ao leite, espero em breve a gente termos aqui a discussão necessária, relativamente ao REAP, portanto, ao problema, a este problema que se arrasta sem qualquer solução, adiando prazos atrás de prazos, alterando legislação, e eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se não acha que seria a altura de parar, de suspender este processo, de fazer uma reflexão de fundo com todas as estruturas do setor sobre esta matéria e assumir, de facto, esta questão de frente e não andarmos aqui, como se costuma dizer, encanar a perna a rá, sem nunca responder à solução, criando uma situação de instabilidade absolutamente inaceitável ao nível das explorações pecuárias. Relativamente aos fundos comunitários, Sr. Ministro, e ao problema das devoluções e penalizações à União Europeia, o Sr. Ministro faz alguma autocrítica relativamente à situação, mas não assume a responsabilidade toda de uma política que não é só sua, não é só deste governo, mas é do governo anterior, que é de maioria do PS, que é dos governos anteriores de maioria do PSD e do CDS, e dos governos anteriores também de maioria do PS. Qual? Não é, não. Não fomos governo, não temos maioria nisto. Não fomos nós que entregámos o parcelário a privados para ele ser feito. Quem foi que entregou o parcelário? Quem foi que entregou o parcelário? Contra a nossa oposição aqui nesta Assembleia da República. Quem é que permitiu que o parcelário se mantivesse até esta altura, nesta situação? Quem é responsável pelo caos instalado nos serviços do Ministério da Agricultura, particularmente com a mobilidade especial? Porquê é que os controlos não foram feitos a tempo, Sr. Ministro? Porque houve um governo do Partido Socialista que destruiu o Ministério da Agricultura e continua a destruir, como os senhores sabem. E esta é a questão central. E, portanto, hoje não é possível termos a funcionar numa estrutura como a EFAP, que tem três ou quatro estatutos profissionais dos seus funcionários. Como é possível que haja quadros que estejam 7 anos na precariedade a trabalhar nesta matéria, a fazer permanentemente o mesmo tipo de função? Como é possível, Sr. Ministro?
Deputado, agradecia que terminasse.
Como é possível que, ao fim destes anos todos, os senhores não percebam que o aparelho de Estado tem uma função e tem uma função importante a resolver e que é responsável? Eu pergunto, quanto é que se poupou com a mobilidade especial? Quanto é que os senhores vão devolver a Bruxelas pelo facto de ter o Ministério no triste estado em que se encontra? Mas os senhores não aprendem, porque continuam, por exemplo, na matéria da Direção-Geral de Serviços Florestais, a fazer, a manter e a desenvolver o mesmo processo. Bom ou não fazer uma nova lei orgânica para os serviços florestais?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem que terminar, por favor. Muito obrigado. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, João Ramos, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Relativamente à questão do Código Contributivo, no que se refere às pescas, aos pescadores, nós vamos ter uma reunião na quinta-feira no Ministério com o Sindicato, que pediu, e o Secretário de Estado da Segurança Social. Nós estamos disponíveis para discutir e analisar as questões concretas que as pessoas apresentam e remetê-las para a sede própria, para a análise e, eventualmente, solução. Mas no que se refere à questão dos pescadores, é bom dizer o seguinte. Aos tripulantes mantém-se o mesmo regime, dos 10% daquilo que, das vendas. Aquilo que foi a alteração foi ao nível do dono da embarcação. Portanto, o entendimento que ficou plasmado no código é que o proprietário da embarcação passa a ser profissional, liberal, trabalhador, independente, e é coletado sobre o valor de 28,3% sobre o rendimento que ele declara, que apresenta. Isto é assim, é a regra para todos os setores. Foi-nos colocada a questão de que os pequenos pescadores, os mais pequenos, têm esta dificuldade, que a pequena embarcação que não tem um rendimento o ano inteiro, mas é uma matéria que será analisada e vamos ver se há aí, o empenho da nossa parte está revelado quando recebemos as pessoas e até chamamos para estar connosco o Secretário de Estado da Segurança Social para se analisar a situação concreta. Sr. Deputado Agostinho Lopes, reserva estratégica alimentar. Há aqui duas questões diferentes. A reserva estratégica, há até uma comissão, como sabe, no âmbito da Lei da Defesa, que decorre e que obriga os Estados a terem uma coordenação num conjunto de meios e de acesso, quer a alimentos, quer a água, quer a energia, quer a combustível, numa perspectiva de emergência e numa perspectiva de catástrofe. E que os Estados devem estar organizados para, num caso desses, como é que reagem, como é que garantem à população o acesso à água, alimentos, etc. Ora, nós estamos a falar de uma perspectiva de curtíssimo prazo. Ou seja, quantos dias é que é possível garantir abastecimento à população de bens essenciais? Por isso é que temos uma comissão de planeamento de emergência alimentar, que funciona na órbita do Ministério da Defesa, e que tem um conjunto de ações mais dirigidas para questões de curto prazo, de dias. Há uma greve de transportes, como tivemos em 2008. O que é que nós fazemos para não garantir, para não ter ruptura de stocks? Isto obriga a coordenação com grandes superfícies, produtores, etc. No lado, e portanto eu acho que se confunde isto com aquilo que é um país ter uma reserva que dará para um ano ou meses. Não é possível, se não existe em lado nenhum. Agora, concordo que aí temos que ter, enfim, isso existe, mas para questões de curto prazo. Relativamente aos cereais, é possível ter mais. Nos cereais, como sabe, podemos ter os silos e ter sempre a rotação, depois o estoque lá. Não pode ser o mesmo cereal, sempre perde qualidade. Mas os silos podem servir devem servir, aliás, para esse efeito. E aquilo que estamos a fazer com as finanças tem sido difícil. Há muitos anos vários ministros se empenharam, de vários governos, para resolver isto e não conseguiram. Eu espero que se consiga, que é atribuir, e já temos neste momento o processo na parte ultimado, que é entregar às cooperativas, às entidades que estão na gestão destas estruturas, a responsabilidade de os manter e de os utilizar como armazenamento de cereais, permitindo também com isso melhorar o seu preço perante os seus compradores. Relativamente aos controlos, quer dizer o seguinte: nunca, em nenhum momento, nem quando o Ministério teve 14 mil funcionários, alguma vez conseguiu fazer controlos em tempo. Nunca fez. Quando tinha o território cheio de gente, nunca fez, Sr. Deputado. Nunca fez. Em nenhum momento, olha, desde que há política agrícola, desde que aderimos em 2006, nos vários instrumentos de fiscalização, nunca tivemos capacidade de fazer fiscalização em tempo. Esta é a verdade. É a verdade. Portanto, temos de reconhecer isto. Agora, o parcelário não foi entregue a privados. O que foi concursado foi a realização de controlos. E, Sr. Deputado, se não tivesse sido aquele concurso, garanto-lhe uma coisa. A situação de 2010 era catastrófica. Porque aquilo que fizemos em 2010 era impossível fazer de outra maneira. Olha, não tínhamos recuperado o 2008, nem o 2009. Não tínhamos feito o trabalho de evidência perante a Comissão de que há um caminho diferente, que há um caminho do Estado de Membros que quer resolver esta matéria. Não era possível. Não tínhamos meios. Mas não foi por causa da mobilidade, porque antes da mobilidade nunca fizemos. Nunca tivemos capacidade de fazer. Portanto, isto foi, de facto, é um problema complicado. Mas, realmente, esta foi mas fique claro, Sr. Deputado, que não há uma entrega do parcelário aos privados. Eles estão na posse do Estado. O REAP... e aproveito para também esclarecer a Sra. Deputada Carla Barros esta matéria. Entregaram as associações, O senhor...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos... Sim.
Três minutos, Sr. Deputado Luís Capoas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Estado, Srs. Deputados, temos assistido ultimamente tanto à ansiedade que paira no mundo com a subida dos preços alimentares e com a eventualidade de uma crise alimentar. Diz-se, inclusivamente, que estas subidas já não terão um caráter conjuntural, são cada vez mais estruturais. Entretanto, em Portugal, na última década, também o Instituto Nacional de Estatística veio revelar que, nos últimos 10 anos, cerca de 1 milhão de hectares, se somarmos o abandono com a retirada de terras aráveis para pastagens permanentes, foram desativados. E isso traduziu-se numa dependência alimentar crescente de ordem dos 24%. Esta quebra foi especialmente sentida em algumas matérias agrícolas cujas subidas estão hoje em espiral e os mercados futuros, portanto, vinham ainda maiores subidas. No caso do açúcar, a fábrica foi desativada, a produção foi eliminada. No caso dos cereais, na última década houve uma quebra de ordem dos 35%, sendo que nos panificáveis essa quebra foi de ordem dos 70%. Eu sempre rejeitei, portanto, que nós devíamos prosseguir uma orientação da política agrícola funilando em algumas produções em que nós temos mais vantagens do ponto de vista natural. Sempre considerei, portanto, que nós devíamos ter uma reserva de produção estratégica em algumas matérias-primas que são essenciais até para calcular uma eventual crise alimentar. Os governos anteriores assim não entenderam, portanto, veja-se, portanto, a discriminação destes setores, também do leite, no caso do Prodere, veja-se como foram afastados os agroalimentares, inclusive rompendo com compromissos assumidos perante os agricultores, e a situação, portanto, hoje é a que é. Abandono, portanto, e nós uma enorme dependência, principalmente no que diz respeito a estas matérias-primas. Considero que isso foi de uma enorme imprudência, muitos denunciaram, mas não é possível recuperar o tempo perdido. O que é possível é, talvez, equacionar, portanto, a política a seguir para o futuro. E as questões que eu queria pôr ao Sr. Ministro, nesta conjuntura e perante a eventualidade, portanto, desta conjuntura de subida de preços, com o que isso implica também no desequilíbrio maior da nossa balança alimentar, é o que eu penso relativamente à recuperação destas produções estratégicas. O Sr. Deputado Cristina Lopes falou na reserva estratégica, eu falo numa reserva de produção estratégica. Eu concordo, portanto, que na década de 80 e parte de 90, portanto, a área de cultivo de cereais cresceu para além do que era racional, do que era normal que tivesse crescido em função das nossas condições agronómicas. Mas passámos, efetivamente, do 80 para o 8. E o que eu pergunto ao Sr. Ministro é o que é que pensa fazer para recuperar a produção estratégica de cereais dentro dos limites das nossas possibilidades físicas e, em caso afirmativo, que medidas, primeiro, se considera ou não estratégica realmente manter essa produção e que medidas é que pensa promover, em sede Prodere ou outras, para alavancar a recuperação dessa produção estratégica.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Capoas. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço-lhe também a pergunta colocada. A questão da produção de produtos alimentares, nomeadamente os cereais, é de facto uma preocupação de todos nós. Nós temos hoje uma dependência, é a área onde temos maior dependência externa. Temos 70% ou 80% de dependência. É de facto um fenómeno que resultou de políticas e de apoios, porque os apoios foram dirigidos, por exemplo, às vacas aleitantes e à área de pastagens, aumentou imenso, 20 e tal por cento, e o empresário entendeu que era mais compensador fazer este tipo de carne, produção de carne. A produção de carne aumentou bastante, onde somos também deficitários. As áreas onde somos mais, onde temos mais problemas é exatamente cereais e carne, produção de carne. Na carne recuperámos, na alguma carne recuperámos, nos cereais, antes pelo contrário, reduzimos a nossa produção. O que é que se pode fazer? Para além de políticas, eu acho que há um trabalho que está a ser feito e, bem brevemente, vos darei detalhes sobre isso. Mas, globalmente, a minha preocupação tem sido adjuntar a produção com a indústria e com a distribuição. De que forma é que podemos ter compromissos com todos para garantir contratos de longo prazo que aliciem e que envolvam o produtor para estas fileiras? Veja-se o caso da cevada, por exemplo, cevada dística, para a indústria cervejeira. Produzimos 80 mil toneladas, precisamos de 120 mil toneladas. Para a indústria cervejeira, podemos aumentar e esgotar esta capacidade de produção se mais produtores aderirem. O que é necessário fazer? Juntar produtores com a indústria e dizer que é possível contratar. Porque é um complemento de rendimento às ajudas diretas. Porque nós, há um esforço enorme, enfim, da política, que paga um montante elevadíssimo, mas é claro que o agricultor tem que verificar se, para além das ajudas, se o preço, que é mais baixo, e tem as ajudas porque o preço é baixo, se o preço o compensa e se os fatores de produção lhe permitem aceitar aquele negócio. Mas é um negócio que tem que ser estabelecido. Do lado da produção, o que é que nós temos? Fraca organização. Temos fraca organização do ponto de vista da produção e do relacionamento com a fileira. Não temos. Excetuando alguns casos. E o que eu gostaria de trabalhar, e estamos a fazê-lo, é nessa perspectiva, nos cereais. Eu acho que podemos fazer muito nessa matéria, nesta lógica. Para além de nesta avaliação intercalar, eliminarmos, de facto, aquela destrinça que havia, que penalizava o investidor dos cereais ou dos setores. Este é um trabalho que acho que devemos fazer aproveitando as terras disponíveis, especialmente na zona de regadio. Há setores onde nós, os agricultores, fizeram um trabalho fantástico. A balança comercial de alimentar está estabilizada entre 2004, 2005 e 2009. Estabilizou, quer dizer, piorou em algumas áreas, mas globalmente manteve-se. E a dependência externa manteve-se estabilizada em torno dos 40%. Se verificarem e se analisarem, eu aconselho-vos a fazer esse trabalho. Olhem para as estatísticas desde 1950, para ver a realidade que era a nossa agricultura desde 1950. Porque às vezes pensa-se que nessa altura, ou nos anos seguintes, tínhamos uma produção e uma dependência, uma autossuficiência. Não tínhamos. Tínhamos uma agricultura altamente dependente das importações. Não havia alimentos que não consumíamos e não os importávamos e passámos a importar agora. Mas há, de facto, aqui um trabalho a ser feito e que leva a crer que o agricultor é capaz de ajudar, como está a fazer na área, como fez no leite, que somos autossuficientes, como está a fazer no olival, como está a fazer no setor dos hortícolas e frutícolas. Em 2009 foi o melhor ano dos últimos 10, o ano de menor déficit. E este setor pode duplicar, mais do que duplicar, a produção no nosso país. Obrigado.
Sr. Ministro, Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013 elencou como metas prioritárias a promoção da competitividade do setor, numa lógica de sustentabilidade dos recursos, assegurando a coesão económica e social das comunidades pescatórias. Volvidos que são 3 anos, é forçoso reconhecer que o Governo tenha apostado seriamente na concretização destas metas, apoiando o setor através de vários instrumentos do PROMAR, que, como vimos, apresenta já uma taxa de execução de 20%. E queremos salientar, porque é importante fazê-lo, o esforço que tem sido desenvolvido com bons resultados, entre outros, nos seguintes objetivos, que eu passo a enumerar. Valorização dos produtos da pesca. Nós vimos que isso passou por uma reformulação e modernização dos métodos de venda em lota, reestruturação da DOCA Pesca, certificação e introdução de valor acrescentado dos produtos. 2. O reforço da competitividade da indústria transformadora dos produtos da pesca e aquicultura. Temos que reconhecer, Sr. Ministro, que é uma das componentes fundamentais do setor, envolvendo hoje um volume de negócios da ordem dos 990 milhões de euros, ou seja, 3 vezes mais do que o valor da produção primária, e gera exportações totais que excedem 550 milhões de euros. Uma aposta clara também na aquicultura, com metas ambiciosas que vêm a ser gradualmente concretizadas, desde a instalação da mais moderna e maior estrutura de produção de pregado a nível mundial, em Mira, que prevê produzir 7 mil toneladas ano, das quais 99% destinadas ao mercado comunitário, Sr. Deputado, com volume de exportação, isto é importante referir, numa altura em que são necessárias as exportações em todos os setores, mesmo nas pescas, na agricultura, de 30 a 40 milhões já em 2011. E a área de produção aquícola da Ilha da Armona, no Algarve, que, como sabemos, tem 60 lotes de 20 hectares, 24 hectares cada um, que é outro exemplo dessa aposta na aquicultura. Sr. Ministro, nesta linha de promoção da competitividade do setor, eu deixo as seguintes questões. O que é que tem sido feito para a promoção das exportações dos nossos produtos transformados da pesca e da aquicultura, e já agora também da agricultura, e para modernizar e tornar mais competitiva a indústria portuguesa de conservas de peixe? Uma indústria com grandes tradições, como sabemos, e uma indústria exportadora há muitas décadas.
qual o reflexo previsto para a melhoria de valorização do peixe, ou seja, para valorizar o esforço de pesca, e sabemos que isso que era uma das grandes pechas do setor, a fraca valorização
da
primeira venda do pescado, e as medidas que têm sido tomadas nessa área, nomeadamente, e eu saliento, o comprovativo da compra em lota, a campanha Pescado é Saúde, e ainda as melhorias que foram introduzidas na vendagem, certificação do peixe, como, por exemplo, a certificação da sardinha portuguesa.
Obrigado,
Sr.
Deputado.
Eu deixo este enunciado só para terminar, e queria que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre estas questões, e o efeito que pode representar naquilo que referi, na competitividade e na sustentabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lúcio Ferreira, para responder, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. Eu devo dizer que o setor da pesca, tal como o da agricultura, estão a fazer um esforço ao longo dos últimos anos de reestruturação, mas embora as grandes dificuldades que têm atravessado, e há uma mudança qualitativa e quantitativa considerável. Na área das pescas, é bom dizer o seguinte, nós temos cerca de 1.100 milhões de euros de importações e 550 milhões, mais ou menos, de exportação. 40% da nossa importação na área da pesca é bacalhau. Bacalhau não conseguimos criar nas nossas águas, infelizmente. Mas podemos fazer outros. Outros podemos desenvolver aqui pescado, em outra espécie, em aquicultura. Mas o que está a acontecer com o bacalhau é isto. É que ele é processado em Portugal, transformado numa indústria que se modernizou e exportado para outros pontos do globo, nomeadamente o Brasil, que tem estado a crescer muito na procura pelo nosso bacalhau. Isto está a haver aqui um contributo importante para a redução do déficit na área das pescas, que resulta de industrialização e da recuperação de alguma indústria. E mesmo nas conservas, onde perdemos imensa indústria ao longo dos anos, está a haver uma recuperação, uma nova indústria, quer em Matosinhos, quer no Algarve. Fui lá há pouco tempo visitar uma fábrica e há outras já a terminar. Portanto, tem empresas que estão a modernizar, algumas delas que persistiram ao longo dos anos. Por exemplo, a Companhia de Pescas do Algarve, que perdura há mais de 100 anos, está a fazer um esforço enorme e abriu uma nova fábrica. E com suportada na produção da aquicultura. Portanto, gente a inovar e a fazer. Há, de facto, bons exemplos. É claro que temos também as dificuldades que são conhecidas, mas temos muito trabalhado com o setor de forma a organizar a produção, a organizar a fileira, como tem que ser feito nas outras áreas. A fileira do pescado, em torno da campanha que foi feita, de pescado em saúde, os instrumentos têm vindo a ser aplicados no terreno, nomeadamente o comprovativo de compra em lota, a modernização das lotas. Nós modernizámos nos últimos anos 27 lotas e pontos de vendagem. É claro que há muito para fazer, há muitas para modernizar ainda. Inaugurámos agora duas ao fim de vários, uma delas há 3 anos que estava para abrir, a da Albufeira, a da Quarteira, que finalmente também foi aberta. É claro que nem tudo está pronto, há coisas para melhorar, mas não podemos estar à espera de estar tudo feito. Temos que ir caminhando, o progresso faz desta maneira, que é ir avançando. E, portanto, há uma série de instrumentos que estão a ser aplicados e, no âmbito da campanha que estamos a fazer com a fileira do pescado, o objetivo é sensibilizar todos para o acréscimo de valor do rendimento do pescador, que se faz com a maior profissionalização, maior capacitação técnica e maior capacidade das organizações de produtores. Fortalecer as organizações de produtores é um instrumento fundamental para poderem negociar em melhores condições com a indústria e com a distribuição. A aquacultura pode expandir muito mais. Eu acho que devíamos ter avançado com isto há muitos, muitos anos. A aquacultura, o país tem condições ótimas para o fazer. Nós temos verbas do Promar para apoiar. Temos apoiado muitos projetos, nomeadamente no Algarve, na Ilha da Armona, mas eu gostaria muito de acelerarmos mais este procedimento, este tipo de investimento com o setor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Ulisses Pereira, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Gostava de começar por manifestar a preocupação do PSD e de muitos armadores pelos atrasos incompreensíveis no pagamento de apoios aprovados e destinados a compensar imobilizações temporárias de navios afetados pelo plano de recuperação da pescada. Estamos a falar, em alguns casos, de projetos entregues em junho e referentes a períodos de imobilização concretizados em fevereiro e março do ano passado. Nem o único apoio ao Conselho foi pago até agora, quando os prazos de pagamento não deveriam ultrapassar os 65 dias, conforme estabelece a portaria 310 de 2010. Neste caso, o Ministério não está só a afetar a tesouraria das empresas, mas também o bolso dos pescadores e a relação de confiança que têm com os empregadores. É que, logicamente, os tripulantes não acreditam que os armadores não tenham ainda recebido esse apoio. E por isso perguntamos, para além das medidas para resolver este caso concreto, se está o Sr. Ministro na disposição de implementar, também neste eixo do Promar, adiantamentos por contas de projetos aprovados em unidade de gestão, de forma a minorar este tipo de problemas. A seguir, gostava de me centrar nas questões relacionadas com o acordo de pescas entre a União Europeia e a Noruega. A Noruega está a reduzir as parcelas das cotas de bacalhau que transfere para a União Europeia. Enquanto o TAC aumentou 16%, as cotas para as embarcações comunitárias diminuíram 31%. Ou seja, em vez de se pescar mais, como a evolução dos estoques fazia prever, vamos poder pescar muito menos. Lembro que com o acordo de pesca do Espaço Económico Europeu, Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda ofereceram os seus mercados à exportação de produtos de pesca noruegueses com isenção total de taxas alfandegárias. Portugal é o maior mercado mundial de importação de bacalhau da Noruega, tendo absorvido em 2010 40 mil toneladas, o que representa 195 milhões de euros, 57% total das exportações norueguesas. Essa mais-valia que o acordo previa ser paga em cotas de bacalhau, penso que não está a ser valorizada pelo Governo na negociação e, por isso, Portugal tem tido uma redução de cota igual à dos outros Estados-membros que deviam pagar as suas cotas com cedência de recursos próprios. Gostava, assim, que o Sr. Ministro comentasse esta situação, que é agravada, como sabe, pelo facto de duas empresas portuguesas terem sido despoliadas de 500 toneladas em 2009 no mar do Svalbard, sem qualquer culpa, e que esperam ainda ser ressarcidas de tal facto. Por último, uma matéria que já foi aqui abordada e que tem a ver com o Código Contributivo. O Sr. Ministro tinha garantido, na nossa última audição, que não haveria as consequências para a pesca local que, afinal, parecia estarem a acontecer. O desmantelamento de um sistema que funcionava bem. Não estamos a falar agora de uma maior ou menor carga contributiva, não é isso que está em causa. Está a ter consequências exatamente pela questão da consideração do mestre como tripulante. Isto é particularmente sensível nas embarcações pequenas, que têm dois, três pescadores. E, portanto, nesse sentido, gostaria de saber, aliás, a própria DOCA Pesca também não está a cumprir aquilo que a lei lhe refere no apoio e na disponibilização dos programas necessários para facilitar o trabalho de desconto desses pequenos pescadores. E, portanto, eu gostaria também de ter o comentário, Sr. Ministro, sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Para responder, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ulisses Pereira, agradeço as suas questões. É verdade. Relativamente, até começando pela última questão do Código Contributivo, aquilo que refere não é o mestre como tripulante, é o mestre enquanto proprietário. Está em causa é o proprietário, a alteração que houve foi para os proprietários. E, portanto, que se separa, como é em todo o setor de atividade. Não há nenhum setor de atividade em que, simultaneamente, o proprietário, o dono do negócio, possa ser, simultaneamente, trabalhador, beneficiado de um sistema mais favorável do que no regime de empregador. Tem alternativas, por exemplo, é claro que muitos não querem, mas uma alternativa de minorar isso é criando uma sociedade unipessoal. Mas a grande alteração foi essa no Código, não é? Mas é um assunto que já aqui falámos e que também está em apreciação na reunião que vamos ter. A questão do bacalhau, eu no último conselho, nos últimos dois conselhos onde participei sobre as pescas, os armadores sabem quanto nós batalhámos. E eu fui o último país a aceitar, ao fim de dois dias intensas de negociação, com noites incluídas, um acordo minimizando o impacto de uma matéria que foi acordada entre a União Europeia e a Noruega, onde nós diretamente não intervimos porque está delegado na Comissão Europeia, nomeadamente na senhora comissária da Manac, e que... pouco sensibilizada para a nossa realidade. É verdade. E este assunto foi transmitido com muita preocupação ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, alertando para a necessidade de haver aqui uma percepção daquilo que é Portugal no contexto das pescas na União Europeia. E, portanto, o que conseguimos foi minorar um pouco o impacto daquele acordo. Nós dissemos e mantemos que o acordo é penalizador. O acordo que a União Europeia fez com a Noruega é penalizador. É óbvio que o que está em causa é uma cota nós pescamos muito mais que aquela cota, não é? Até porque os nossos armadores fizeram acordos e bem, numa estratégia correta, acordos com capitães de mar lá, de pesca, e hoje têm acesso ao bacalhau sem limitações. Agora, nós, de facto, não estamos satisfeitos com o que se passa na Noruega e dissemos, expressámos e escrevemos-no. E originou até aquela questão que colocou das 500 toneladas que prejudicou os nossos armadores e que é uma matéria que a União Europeia não quer reconhecer também. Mas é um assunto que estamos também a acompanhar. A questão do fundo de imobilização, a sessão temporária, de facto, houve atrasos. Houve um problema, tanto quanto me informam, de informática no processamento desses apoios. Está regularizado. Espero que a gente o possa pagar rapidamente.
Muito obrigado.
Os adiantamentos. Adiantamentos no âmbito do PRODER, eles, do PROMAR, eles existem. Podem, mas com regras do adiantamento, que é a garantia bancária, mas podem fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar, agradecer as palavras simpáticas, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os colegas deputados e todos os restantes. Eu gostaria de começar por fazer referência a uma não-resposta que o Sr. Ministro, quando questionado há pouco pelo deputado Abel Batista, ou fez de conta que não ouviu, ou então não lhe interessaria responder, relativamente aos 30 milhões de euros do financiamento para a fibra óptica com verbas do PRODER. Também gostaria de saber, também foi aqui questionado, relativamente à decisão de suspensão das ajudas aos jovens agricultores. Gostava que fosse mais explícito relativamente a esta matéria. Mas muito pouco se tem dito aqui, Sr. Ministro, relativamente às florestas. E as florestas são, sem dúvida, o parente pobre deste Ministério. E a começar, eu gostaria de lhe perguntar qual a execução do cadastro florestal. E para provar que esta afirmação é verdadeira, se nós formos ver a execução do PRODER na gestão sustentável dos espaços rurais, temos minimização dos riscos, execução 0,1%, ordenamento e reconversão dos povoamentos, execução 0%, valorização ambiental dos espaços florestais, execução 0,1%. Relativamente à promoção e competitividade, melhoria produtiva dos povoamentos, execução 3%, gestão multifuncional, execução 0,2%, modernização e capacitação das empresas florestais, execução 4%. Efetivamente, não é possível que estas execuções sejam maiores, ainda por cima, quando os diferentes ministérios só causam problemas àqueles que se promovem e que querem desenvolver estas ações. Nomeadamente, em relação à ação 133, modernização e capacitação de empresas florestais, são exigidos pelo PRODER, relativamente a esta questão, documentos específicos da operação. E aqui, estes documentos específicos, no ponto 2, diz: para operações na área da exploração florestal, é necessária a declaração da entidade competente da CCDR em como cumpre as normas de proteção do ambiente. E quando os promotores destes projetos recorrem à CCR, neste caso, CCDR Norte, é-lhes informado que quem tem que passar essa declaração são os serviços do Ministério da Agricultura e o PRODER. Entretanto, volta-se a questionar a CCDR Norte, explicando que, e comprovando com os documentos do PRODER, de que será a CCDR Norte que terá que passar essa declaração, e eles insistem que esta declaração não é passada, salvo orientação da tutela, que eu sei que não está na tutela do Sr. Ministro, mas julgo que esta execução realmente, há uma série de empresas com projetos aprovados, há uma série de empresas com financiamentos aprovados e já com execução em alguns casos, e veem os seus projetos obrigado, neste momento, nesta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, a questão há pouco do deputado Abel Batista, eu respondo aí das redes de nova geração. Nós dissemos claramente, eu transmiti aqui, que foi um compromisso que resultou do L-Check da PAC e, portanto, foi introduzido e negociado no anterior governo e, portanto, nós não tínhamos forma de não o cumprir nesse momento. E eu acho que tem efeito positivo no mundo rural. Podemos dizer de quem é que paga, mas o Estado, Portugal tem que pagar, venha o dinheiro de onde vier, mas faz sentido não estigmatizar pessoas que estão no nosso território. A segunda questão das florestas, queria dizer o seguinte, Sr. Deputado, como sabe, falámos aqui muitas vezes ao longo do ano que passou, do não arranque do PRODER, porque não avaliava, na altura, quando estávamos aqui no início da legislatura, não havia análises, não havia contratação, não havia execução, não havia nada. Nenhuma destas três etapas estava cumprida, como sabe. Destas matérias, a última que arrancou foi as florestas. As florestas foi a última componente do PRODER a arrancar. Arrancou, finalmente, no início de 2010, com os concursos e com a análise das candidaturas, regularizamos as análises, contratámos. No âmbito da simplificação que foi feita e acordada com todos os parceiros, introduziram-se muitas alterações. Não sei se o que o caso que refere é um problema sistémico ou são situações concretas, mas se situações dessas nos forem remetidas, eu terei todo o gosto em ajudar a esclarecer e perceber se elas podem ser ultrapassadas, porque não fazem sentido se for tal e qual como está a ser reportado pelo Sr. Deputado, mas tudo bem, tem todo o interesse em verificar isso. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção também, se comparar com o que há um ano, que é hoje, a taxa de contratação, de aprovação e contratação, mesmo nas florestas. De facto, fez um avanço enorme. Agora, a execução financeira, pagamentos, ainda não é correspondente à taxa de contratação já existente neste setor. Mas não podíamos começar a pagar sem haver a nossa candidatura, sem haver contratos. Tivemos que fazer esse caminho todo. Mas veja, mesmo assim, veja a taxa de contratação, Sr. Deputado, nestas medidas, e se comparar com o que era aqui em julho, ou para não regressar mais atrás, em junho, julho do ano transato, a diferença é substancial. Agora é a partir daqui para a execução, e para isso precisamos também que os beneficiários apresentem pedidos. Repare, dos pedidos de pagamento em carteira, nós temos 40 milhões neste momento, em carteira, pedidos de pagamento validados. Eu não lhe sei dizer quantos é que são de floresta, mas seguramente lhe garanto que a maior parte não é floresta e que é a medida 111 agricultura e que será também a parte da gestão do espaço rural e no eixo 3 também, dos GAL.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para intervir, o Sr. Deputado Augusto Cabeleira. António Cabeleira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há nenhum problema, está desculpado. Sr. Ministro, os produtos agrícolas e agroalimentares tradicionais estão hoje no centro das atenções enquanto instrumentos potenciadores de desenvolvimento agrícola e rural. Tais produtos são vistos como elementos fundamentais no ordenamento do espaço, na preservação da paisagem e da biodiversidade e na luta contra a desertificação e despovoamento dos territórios rurais. A aposta na valorização das produções tradicionais assenta em elementos como a diferenciação e qualidade, assume elevado interesse como alternativa para as regiões agro-rurais, cujas condições naturais e organizativas não permitem a competição pela quantidade, homogeneidade e normalização. A política de proteção regulamentar dos produtos tradicionais e típicos foi concebida como uma política de compensação das desvantagens económicas de certas regiões desfavorecidas. Sobre esta matéria, pergunto, por que razão demoram tanto tempo, anos, os serviços a aprovarem os cadernos de especificações? Para além da demora, quais são os critérios para fazer avançar alguns produtos e outros não, em função do concelho em questão? Portanto, há concelhos onde as coisas andam mais rápida e noutros concelhos, se calhar, de cores diferentes do governo, demoram mais tempo. Por exemplo, Boticas aguarda há algum tempo e há bastante tempo, enquanto outros com processos mais recentes já avançaram. acha correto os serviços alterarem os cadernos de especificações sem os produtores saberem? Por que razão não recorre a serviços externos por forma a aprovar os processos em tempo útil? É do nosso conhecimento que foi rejeitada uma proposta de protocolo que a qualifica, que poderia, nesta matéria, resolver o problema da celeridade da aprovação dos cadernos. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cabeleira. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Pois, Sr. Deputado, agradeço, Sr. Presidente. É uma matéria importante para nós todos, produtos regionais. E nós, no contexto da Europa, com os nossos produtos, representamos para aí 12% do total produtos de certificados. Mas queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, para mim não há cores políticas. Eu acho que já me conhecem há algum tempo para saberem que eu não tenho qualquer comportamento que distinga qualquer partido, nomeadamente nos municípios. Eu muitas vezes vou aos municípios, nem, quando me convidam vou a todo lado e nem me pergunto, nem sei muitas vezes de que cor política é o presidente do município. E tenho muito gosto em ir a todo lado. Portanto, não é um assunto que eu dei orientações, nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas, pedi aos serviços para tratem lá daquele assunto que é do PS e deixem lá o outro que é do Bloco de Esquerda ou do PSD. O Bloco de Esquerda tem um, não é? Epa.
Não é por acaso.
Mas eu sei que tem um. Eu sei que tem um. Salva a terra de Magno. Bom, mas esperemos para as próximas eleições para ver o que é que cabe a cada um. Mas o que vos queria dizer relativamente a essa matéria é o seguinte, Sr. Deputado. É claro que os serviços são obrigados e têm esse dever de responder rapidamente às solicitações, que são imensas. É um processo complicado. Não sei se já teve ocasião de analisar aquele procedimento, mas é de facto um processo complexo. E eu tenho pedido, aliás, pedi aos serviços do Gabinete de Planeamento, estão a trabalhar num sistema único de valorização destes produtos e da sua certificação. Portanto, desafiei-os a pensarem num sistema integral, mais simples, mais pedido, com envolvimento das câmaras municipais. Por exemplo, há produtos que uma câmara municipal atesta que é um produto de interesse local e de qualidade e que valoriza o território. Por carga d'água é o Estado a fazer esse reconhecimento, se a Câmara o pode fazer em colaboração connosco. Portanto, eu pedi para fazer esse trabalho, porque há muitos, mesmo assim, que continuam, não resistem a este procedimento complexo. E eu acho que o envolvimento dos municípios é importante nesta matéria. Pedi para eles me apresentarem uma proposta sobre esta questão. O protocolo com o qualifica. É difícil o Estado protocolar com alguém que é prestadora dela própria de serviço e cliente do sistema. Eu penso que não era, e tive a oportunidade de explicar isso, não seria compreensível pelos senhores deputados que nós estivéssemos a contratar alguém para trabalhar uma matéria onde o mesmo é ele cliente e fatura e tem concedoria nessa matéria. Não me parece que seja um processo transparente, por muito que eu aprecie a competência técnica das pessoas e que reconheço. Mas não era claro que o Estado fizesse uma coisa dessas. É a minha opinião, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Horácio Antunes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já vai longa, de facto, esta audição ao Sr. Ministro da Agricultura e eu iria agora divergir um pouco mais, não tanto na agricultura nem no PRODER, mas mais concretamente em relação a alguns problemas da floresta. Como costuma dizer, quem vai para o mar havia sem terra, ou prepara sem terra. Eu penso que estamos nesta altura ainda no inverno, e o inverno tem sido rigoroso, o que significa também que algum material vai crescendo e que a próxima época dos fogos chegará mais rapidamente do que nós às vezes estamos à espera. E por isso queria fazer algumas perguntas que teriam a ver com o próprio Ministério e a Secretaria de Estado das Florestas, em alguns dos programas que têm que levar a efeito, precisamente, para a defesa da floresta contra incêndios. Assim, eu gostaria de saber, se me fosse possível, se a cobertura nacional com os gabinetes técnicos florestais tem aumentado, se há mais gabinetes criados a nível dos concelhos, O programa que ouvimos falar, que vem na comunicação social, tendo sido estabelecido também com o Ministério do Trabalho sobre os desempregados para trabalhar na floresta, se quantos homens ou quantas pessoas vão ser englobados nesse programa, e depois também um outro programa que é suportado também pelo Ministério da Agricultura, que é o voluntariado jovem, quantos jovens vai de facto ter, quantos jovens vão fazer parte desse programa, qual o montante que vai ser gasto com esse programa. Depois, e porque é também extremamente importante para a organização da floresta, saber se quantas IFES estão neste momento aprovadas e quantas estão em condições de ser aprovadas, que já foram aprovadas neste ano, e ou quantas estarão ainda para a aprovação. Depois também, a nível dos sapadores florestais, já que ouvimos o Sr. Ministro dizer que foram constituídas mais 20 equipas, o que eu queria colocar é que estes sapadores florestais são suportados em 50% pelo Ministério. Se aquelas equipas mais antigas que não tinham esse pagamento de 50%, se é possível englobá-los ou se há alguma situação de negociação com as câmaras municipais e com os baldios ou com os produtores florestais para ver se há algum suporte em relação a isso. A outra tem a ver com o Código Florestal. O Código Florestal foi suspenso por mais 360 dias para saber se o Código Florestal, se já tem alguma coisa sobre o Código Florestal que brevemente possa ser apresentado na Assembleia da República para nosso conhecimento. É um código extremamente importante, está neste momento suspenso, e saber se efetivamente o Ministério está a trabalhar nele e se rapidamente podemos ter alguma notícia sobre isso.
Vai ter que terminar, por
favor. A outra tem a ver com o Ano Internacional das Florestas, saber quais as atividades que estão previstas pela Secretaria de Estado das Florestas, precisamente para chamar e para realçar toda esta problemática da
floresta
portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Por solicitação do Sr. Ministro, agradecia que o Sr. Secretário de Estado, Rui Barreiro, respondesse, por favor.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente às questões colocadas, queria começar por dizer que temos articulado com o Ministério da Administração Interna este trabalho que é feito durante esta época do ano, que é extremamente importante, e temos feito reuniões nas zonas que foram consideradas mais problemáticas. Estivemos recentemente em Viana do Castelo com todos os autarcas do distrito e com o Governador Civil, e ontem mesmo com os elos técnicos dos governos civis em Santarém e com os governos civis e os representantes da Proteção Civil. O trabalho que estamos a efetuar é um trabalho, obviamente, muito importante de prevenção. Queremos atingir o fogo controlado de uma forma significativa este ano, e para isso estamos a preparar todas as intervenções. Brevemente eu próprio estarei a acompanhar alguns dos trabalhos na área do fogo controlado. Mas relativamente às questões concretas que o Sr. Deputado aqui colocou, dizer que quanto aos jovens voluntários para a floresta, pela primeira vez vamos ter um período alargado de abril a novembro, e portanto pretendemos atingir nada mais nada menos do que 5 mil jovens. O orçamento deste programa é um orçamento ambicioso, porque também é importante esta ligação dos jovens voluntários à floresta. Estamos a falar de 1 milhão de euros num programa que é acompanhado pelo Instituto Português da Juventude, mas efetivamente suportado pelo Ministério da Agricultura. Relativamente às questões dos sapadores florestais, está previsto, e o Sr. Ministro já anunciou, o reequipamento de 49 equipas de sapadores florestais durante o ano de 2011, e foram, como disse bem, criadas 20 novas equipas, e portanto estamos já a ultrapassar as 300 equipas de sapadores florestais no país. Não significa isso que estejamos completamente satisfeitos, mas num período de restrição orçamental este é um esforço assinalável que me apraz registar. Quanto às ZIF, são 139 ZIFs que estão aprovadas, correspondem a cerca de 672 mil hectares, e estão em constituição mais 38, o que dará um número próximo, como também já aqui foi referido, de 1 milhão de hectares. Eu diria que, do ponto de vista daquilo que é a prevenção e o nosso trabalho nessa área, temos ainda, neste momento a decorrer, o relatório final da avaliação da campanha de sensibilização do ano 2010 e o início da campanha de 2011, que pretendemos que se inicie. Uma das notas que julgo que é importante revelar aqui nesta comissão é que, apesar do trabalho de sensibilização que tem sido feito, ainda se reconhece que cerca de 50% da população portuguesa não sabe ainda hoje qual é o número para onde tem que ligar quando há um incêndio. Provavelmente, se fizéssemos aqui esse exercício, alguns de nós erraríamos. É o 112 e há muita gente que pensa que é o 117, por exemplo. O que significa que também nessa área temos que trabalhar mais e melhor, porque ainda não conseguimos fazê-lo de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Quanto à questão, e para terminar, quanto à questão do Ano Internacional das Florestas, o lançamento do Ano Internacional das Florestas foi efetuado, já, o site já anuncia uma multiplicidade de iniciativas. Eu lembrava que ainda durante o mês de março que se aproxima vamos ter uma elevada concentração de atividades relacionadas com o Ano Internacional das Florestas, mas vamos ter ao longo de todo o ano, e estão expressas no site, iniciativas participadas quer pelas autarquias, que aderiram maciçamente a esta iniciativa, quer também pelos responsáveis das diferentes fileiras, das três fileiras principais, e isso significará, de alguma forma, uma possibilidade de falar de florestas numa perspectiva positiva. Apraz-me registar que as florestas já são neste ano o terceiro setor exportador e continuamos a crescer, o que significa que esta riqueza nacional contribui efetivamente para o potencial de saída da crise que o país necessita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir, o Sr. Deputado Fernando Marques, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu queria voltar às questões da floresta e à problemática do Nomato do Pinheiro, porque parece-me que o plano de ação que foi estabelecido pelo Governo não está, aqui há algumas discrepâncias pelo aquilo que temos ouvido das nossas reuniões com as associações de produtores florestais. Nós já, o grupo do PSD, já em outubro tinha questionado o Governo sobre esta matéria, ao qual naturalmente não respondeu, com dados objetivos sobre a região centro, mas dados um pouco genéricos sobre o número de árvores infectadas e o número de amostras que tinham sido colhidas, mas nós tivemos a oportunidade, nomeadamente os deputados eleitos pela Leiria, desta semana a reunir com o conjunto das associações florestais, na zona do Pinhal Interior e mais concretamente no norte do Distrito de Leiria, e vermos que há aqui algumas discrepâncias entre aquilo que é dito pela Associação Florestal Nacional e aquilo que é dito pelas associações de produtores florestais, nomeadamente em casos muito, muito concretos. Eu refiro conselhos como Ancião, ou como Alveázar, ou como Figueirão dos Vinhos, que são atravessados pelo IC8, onde passam diariamente centenas de caminhões com madeira para as celulosas da Figueira da Foz. Portanto, é uma zona de risco. Eu penso que a praga se transmite também para o transporte e acontece que esses concelhos estão excluídos neste momento do plano de combate. Já em 2008, o Governo, quando o Governo assumiu o facto de ser necessária uma intervenção, estes concelhos estavam fora. Na altura falava-se ainda só na região centro, em Arganil e Lausanne. Mais tarde, as associações florestais chamaram a atenção. Estes concelhos foram excluídos da primeira intervenção governamental. Neste caso, agora, no plano para 2010-2012, foram novamente excluídos, quando nós tivemos a oportunidade de verificar, acompanhados por técnicos, tivemos a oportunidade de verificar, de facto, já focos de infecção em alguns destes concelhos e em zonas que estão fora deste plano de ação para 2010-2012. Naturalmente, é um assunto muito particular. Admito que o Sr. Ministro não possa ter aqui a resposta para questões muito concretas, mas eu, naturalmente, depois far-lhe-ei chegar estes dados que nos foram fornecidos, porque acho que era bom que a Autoridade Florestal Nacional, de facto, trabalhasse em parceria com as informações das associações de produtores florestais. Aliás, há uma associação destas que enviou para a Autoridade Florestal a georreferenciação dos locais onde havia já árvores infectadas e, portanto, elas não têm sido tidas em conta e não foram consideradas, tanto por isso estas zonas, que, como eu disse, são zonas até com um transporte diário muito grande de madeira de pinho e estão excluídas deste plano de combate a esta doença.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Marques. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, essa matéria, naturalmente, sendo particular, é relevante e, naturalmente, temos que olhar para ela com atenção. O plano de combate e de erradicação do nemátodo é um plano de responsabilidade conjunta entre Estado e produtores. As respectivas associações são parceiras deste combate. Ainda recentemente fizemos protocolos, novos protocolos com as associações para essa matéria, com associações de produtores, e estivemos no final do ano, no dezembro, uma visita da Comissão Europeia cá, a Portugal, orientada para a questão do Mato Pinheiro e até para a questão do transporte que refere. A investigação nesta matéria do Estado português demonstra, nos casos que têm sido analisados, que o inseto vetor que está, tem sido encontrado em meios de transportes está num estado em que ele não é transmissível, não é, e isso foi os dados que foram avaliados pela Comissão. A Comissão exigiu um plano reforçado orientado para as fábricas de casca do Pinheiro. Aliás, a Comissão tem sido muito exigente nesses casos. A chave tem achado que Portugal, nessas fábricas, não tem cumprido todos os requisitos. Nós mostramos que não é assim e eles concordaram e que renegociámos um plano adicional de 2 anos para trabalhar nesta matéria. Mas, nesse caso concreto, no Distrito de Leiria, se me fizer o favor de endereçar essas situações, porque as associações de produtores são fundamentais no local para identificar e também para combater. E é parceria connosco. E, portanto, se não foi feito, teremos que o fazer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não me respondeu sobre a questão dos pagamentos na zona do Oeste afetados pelas intempéries de 2009 e eu queria saber se existe ou não atraso nos pagamentos que deveriam estar concluídos até ao final de 2010. Essa é uma primeira questão que gostaria de ver esclarecida. Depois, relativamente à Casa do Douro, depreendo mais uma vez das palavras do Sr. Ministro que existe má-fé por parte do Governo relativamente a esta matéria. É certo que uma proposta negocial tem duas partes, mas da parte que compete ao Ministério tem havido muito pouca vontade de aceder àquilo que são as reivindicações, que são as propostas da própria Casa do Douro. E, portanto, apresentar uma primeira proposta que, diga-se, é bastante lamentável. E depois, não ceder minimamente nas reivindicações e nas opiniões e preocupações que a Casa do Douro coloca, de facto é uma posição negocial bastante, bastante frágil. Aliás, é uma posição negocial de quem tenta atirar para a Casa do Douro todas as responsabilidades pelo falhanço deste processo e um falhanço que já leva um ano a decorrer. E também, Sr. Ministro, nunca lhe tinha ocorrido a questão do IRC? É que esta é uma questão legal básica das finanças. Ficou surpreendido de repente que existiria uma questão do IRC? Realmente é muito estranho. E pior do que isto tudo é que existem trabalhadores que estão com salários e atraso. Muitos deles viram-se obrigar a suspender o contrato de trabalho e, de facto, é muito lamentável que não queira resolver, pelo menos, a situação destes salários em atraso e estas situações de vulnerabilidade social grandes que existem relativamente aos trabalhadores da Casa do Douro. Sr. Ministro, falou aqui da importância das reservas alimentares estratégicas em situações de emergência de curto prazo, mas mais uma vez não nos disse nada sobre o que é que o seu Ministério, pelo menos em articulação com o Ministro da Defesa, está a fazer neste sentido, ou é também só competência do Ministro da Defesa garantir estas reservas estratégicas alimentares. E quando falamos em reservas alimentares, não podemos falar só para as situações de emergência, mas também para garantias de aprovisionamento do país, numa situação em que os preços e o mercado internacional é que são cada vez mais voláteis, em que tornam os países cada vez mais vulneráveis e, por isso, é necessário garantir reservas de aprovisionamento. Nos cereais, por exemplo, do açúcar. Porquê é que não temos reservas de açúcar? Perante atitudes que podem ser de assambarcamento de determinados produtos, o país fica vulnerável porque não há reservas de aprovisionamento e o Estado não tem papel nessas mesmas reservas, como no caso dos cereais, em que decidiu simplesmente ceder os silos da EPAC, aliás, uma promessa de há algum tempo, também gostaria de saber quando é que isso vai ficar concluído. Depois, relativamente à questão dos preços internacionais e dos preços especulativos a nível dos alimentos, temos uma escalada dos preços alimentares que atingiu novamente máximos históricos, temos também subida a nível das matérias-primas e tudo isto são situações que tornam bastante vulneráveis os produtores e tornam ainda mais vulneráveis os produtores quando temos uma concentração a nível dos circuitos de distribuição que lhes confere um poder negocial muito forte. O relatório da Autoridade da Concorrência é muito claro em alertar para esses riscos e para essas situações e, portanto, não podemos apenas ficar à espera que os produtores se organizem e ganhem dimensão. Veja-se o que é que se passa no setor do leite, que é um setor organizado e as dificuldades que tem, é preciso existir mecanismos de intervenção no sentido de proteger o elo mais fraco da cadeia, que, como sabe, é o produtor. E por isso mesmo, porque é que o seu Ministério não propõe a elaboração de contratos tipo para determinados produtos, aliás, à semelhança daquilo que a Espanha e a França já começaram a fazer? Porque é que o Sr. Ministro não começa a fazer este tipo de medidas? E depois, e para terminar...
Sr. Ministro, tem que terminar, por favor.
Mesmo para terminar, o Sr. Ministro tem empurrado muito para os consumidores a resolução deste problema. É dos consumidores até uma campanha do Compra é Nosso. Eu desafio o Sr. Ministro, se considera que os consumidores são tão importantes, então que ponha nas cantinas públicas os produtos nacionais e
muito
não
obrigado, como Sra. Deputada. Muito obrigado, peço desculpa, de facto distraí-me com o tempo. Eu já sei qual é a interpretação que fazem, mas não foi. Não, peço desculpa, mas foi mesmo distração. Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel.
Peço desculpa.
Desculpe, Sr. Deputado. Sr. Ministro, agora, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, as duas questões ficaram pendentes, não consigo naturalmente responder a todas pelo tempo que tenho. Pagamentos do Oeste. Nós, neste momento, de pedidos pendentes apresentados, enquanto os pagamentos, temos apenas 201 mil euros. Nós não podemos pagar se as pessoas não o pedirem. Então, temos pago tudo o que há para pagar. Tudo. Agora, naturalmente, que não está tudo pago. Quando não está tudo pago, as pessoas não apresentaram a despesa, nem fizeram os pedidos de pagamento. E, portanto, em quase 7 milhões que foram pagos, está pendente apenas 201 mil euros para pagamento. E pagaremos tudo à medida que as pessoas os pedirem. Não podemos andar à porta de cada um, naturalmente, entregar-lhes o dinheiro. É preciso uma tramitação que eles sabem e tem resultado. E devo-vos dizer, com honestidade, se todos o quiserem fazer com a mesma honestidade, é irem à região e ver, de facto, a capacidade que aquela gente teve de recuperação e com um apoio inestimável de todos nós, do Estado, em primeira mão, e dos serviços. Ou a região da Casa do Douro, não há má fé, Sra. Deputada. A senhora não teve em nenhuma das reuniões, penso eu, pelo menos não me lembro de ter visto lá. E tivemos muitas reuniões, muitas. Aquela proposta que é conhecida da Sra. Deputada não foi a única proposta. Falámos muito ao longo de muitas reuniões. Foi aquela que foi onde foi possível chegar. A matéria do IRC é conhecida de todos, mas a responsabilidade de pagar o IRC não é do Estado, é das empresas, é das entidades. Senhora Deputada, é uma responsabilidade de quem tem que ter contas e dizer, olha, isso, a proposta que me estão a fazer vai ter esse impacto. Essa informação só me foi prestada em julho. E, naturalmente, que a analisámos. Não tivemos a oportunidade de o fazer antes, porque não tinha sido apresentada. Eu não tenho obrigação, aliás, não tenho, não conheço, e nem sei se algum dos senhores aqui tem, quais são as contas da Casa do Douro e que impacto real é que tem este acordo. E é a Casa do Douro que o sabe. E ela tem que nos transmitir. E foi ela que nos transmitiu. Estas questões são feitas com base nas contas de cada entidade, nos relatórios e contas e tudo isso. E, portanto, é uma matéria de natureza fiscal que deve ser dirimida como com qualquer empresa faz. O nosso caso aqui, em relação à Casa do Douro, é que intermediámos este processo e temos a intermediar este processo. E mais não poderemos fazer, Sra. Deputada. Estamos empenhados, e estive muito empenhado durante muitos meses, e os responsáveis da Casa do Douro sabem bem aquilo que entreguei ao projeto, para conseguirmos um acordo. Todos sabem bem o que se fez, para que isso acontecesse. Reservas alimentares, o que é que está a ser feito? Ah, fizemos muita coisa, muitos não ligam nada ao que temos feito. É natural que não liga. Alguns até acham que é ridículo. No âmbito desse acordo com o Ministério da Defesa, uma das questões que não estava feita, que era a obrigação de cada Estado, é ter, por exemplo, a população sensibilizada para ter kits de emergência e ter a sua própria despensa em casa. Portugal, como a maior parte dos países latinos, não deram importância a isso. Os países do Norte, isto é prática normal. Nós não estamos preparados, e quando há uma greve de transportes, em casa não temos praticamente nada. Vai tudo a correr ao supermercado comprar no momento. Não temos essa cultura. Faz parte, se ler aquilo que é competência dos Estados em matéria de emergência alimentar, terem a população sensibilizada para esta matéria. Fizemos, ninguém deu importância àquilo que foi feito. Em matéria de reserva de mais longo prazo, há uma matéria onde podemos intervir. É armazenagem. Mas não podemos armazenar tudo. Há produtos que não são suscetíveis de armazenagem. Há armazenagem de cereais, e isso está a ser trabalhado com as finanças e as organizações de produtores para que tenham um quadro de estabilidade de gestão daquele espaço dos silos que podem ajudar neste processo. E há, de facto, o mais importante da reserva é a produção. É que nós o que temos é aumentar a produção. É o que estamos a fazer em muitas áreas e noutras não. É nessas onde não estamos a fazer e que somos dependentes, fortemente dependentes, que já aqui falámos, cereais e carne, é aí que temos que fazer um trabalho de reforço. Mas também esse reforço só pode ser feito se articularmos bem a produção com a indústria e a distribuição. Normalmente estas reuniões não se fazem e há setores que, se falar com eles, sabem que pela primeira vez têm reunido à mesma mesa as três partes por minha iniciativa. Porque não era. Não, e normalmente não entendem que é útil. Mas é preciso que as pessoas entendam que só é possível resolver estes problemas que estivemos sentados. A produção precisa de saber se a indústria tem condições de lhe pagar e como lhe pode pagar. E a distribuição, idem. O governo, não podendo impor preços, influencia, pode influenciar desta maneira. É isso que estamos a fazer.
Sr. Ministro, Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, boas-vindas também a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, é evidente, eu vou tocar aqui num assunto que é novamente a Casa de Ouro, mas gostaria de também lhe dizer que acho que quando há qualquer negociação, seja ela onde for, que tem que haver, quer de ambas as partes, um bocado de bom senso e, sobretudo, cedência de ambas as partes. E quem tem sido prejudicado com tudo isto é, de facto, a região de Mercado de Ouro, com todas estas posições de intransigência, sobretudo da parte do Governo. Mas eu pensaria a dizer o seguinte, Sr. Ministro. Na proposta do Governo, relativamente aos vinhos da Casa de Ouro, ela assenta-se, sobretudo, no seguinte. A Casa de Ouro entrega a totalidade dos vinhos ao Estado, a Casa de Ouro suporta o IRC por volta de 15 a 20 milhões de euros. Durante 10 anos, a Casa de Ouro suporta também a armazenagem dos vinhos. O Estado vai vendê-los em 10 anos sem juros. O preço mínimo de venda deverá corresponder ao valor da dívida da Casa de Ouro. E eu gostaria de saber o seguinte. Por que razão é que o Governo, e tenho dados disso, temos dados disso, por que razão o Governo não atribui aos vinhos de os vinhos da Casa de Ouro, o valor que o IVDP considera adequado nestas condições? Eu tenho aqui dados que dizem que o Estado ou o Governo diz que valem 92,6 milhões de euros, mas que não é bem assim, que estes vinhos valem, afinal, seguindo estes pressupostos, 167 milhões de euros. Por isso, Sr. Ministro, gostaria que me dissesse, que pudesse responder a isto. Outra questão também que eu acho que é pertinente relativamente a isto, o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto tem vindo a gerar, desde os tempos da antiga CIRD, saldos de gerência positivos. Esse saldo em 2010, numa carta enviada a todas, à Casa de Ouro, à Associação de Exportadores, esse saldo era em 2010 cerca de 9 milhões de euros. Eu perguntava, Sr. Ministro, esses saldos ainda são do IVDP ou já pertencem ao Ministério das Finanças? Como sabemos, na proposta do Governo, ela também prevê o adiantamento de 1,3 milhões de euros de reservas do IVDP à Casa de Ouro. Queria saber relativamente a este assunto. Outra pergunta, e gostaria também de ouvir aqui, já que o Sr. Ministro está nesta comissão, de ouvir uma opinião sua sobre a seguinte questão. A Associação de Empresas de Vinho do Porto pretende que o IVDP seja transformado em entidade pública empresarial, porque, passo a citar declarações da doutora Isabel Marrana, a gestão cadastral, a execução de um plano estratégico e uma correta promoção do vinho do Porto são neste momento incompatíveis com a manutenção dos organismos, do organismo regulador na esfera dos institutos públicos. Queria saber qual é o entendimento do Sr. Ministro da Agricultura e do Ministério da Agricultura sobre a necessidade desta alteração. Também temos conhecimento que a produção ainda não disse nada sobre isto. Foi numa entrevista que a doutora Isabel Marrana deu à revista de vinhos. Para terminar, Sr. Ministro, em 2010, como todos sabemos, até foi noticiado nas televisões e nos jornais, o comércio faturou cerca de 370 milhões de euros, e ainda bem, na venda de vinho do Porto, em resultado de um aumento de 2,9% em volume e 5,1% em valor. Sucede que na vindima de 2010, ou seja, na última vindima, os preços praticados pelo comércio na aquisição de uvas e vinho generoso aos produtores baixaram consideravelmente. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isto?
Sr. Deputado, agradeço a terminação.
a crise em 2010 parece que só chegou aos produtores. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Luís Pedro Pimentel, para responder, Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, as boas-vindas também à Comissão. A Casa do Douro foi um assunto muito escalpelizado durante o último ano, a sua proposta e a sua gênese e o seu enquadramento. Avaliações, tudo isso foi discutido, uns a dizerem que vale 160, outros 200, outros 80, outros 90, tivemos valores para todos os gostos. E aquilo que foi o entendimento no âmbito das negociações foi chegar ao valor, uma avaliação igual ao valor da dívida, que é o dinheiro dos contribuintes, e que os contribuintes têm toda a legitimidade em recuperar, e o entendimento de que o valor de venda ao longo de 10 anos que fosse conseguido e que superasse o valor dos 110 milhões era repartido entre a Casa do Douro e o Estado, o que me parece perfeitamente legítimo. E não houve obstáculos nessa matéria. O grande obstáculo que surgiu foram com outras questões, como aquelas que aqui há pouco falei do IRC, sobre um determinado valor de transação que tem que ser incluído nas contas e que tem que ponderar os resultados líquidos da Casa do Douro nos últimos anos, uma vez que, quando há sujeição a IRC, pode haver dedução dos prejuízos acumulados ao longo dos últimos 5 anos. É isso que a lei determina. Mas eu não sei, eu não tenho informação na minha posse qual é o resultado da Casa do Douro ao longo daqueles anos. Não conheço e nem tenho que conhecer, provavelmente. Portanto, a instituição terá essa informação e é com base nessa informação contabilística que tem que ser acertado agora em sede de reunião com as finanças e em articulação com a Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Mas dia 28 vamos ter uma reunião sobre essa matéria com o Casa do Douro e pode ser que haja novidades de parte a parte e vamos avaliar aquilo que ainda pode ser feito do nosso lado ou deles. Cedências houve ao longo destes meses, ano, um ano e pouco, houve cedências de parte a parte, naturalmente, para chegar àquela proposta. Nem todas as duas partes não conseguiram ver todos os pontos contemplados. Entidade pública empresarial, que é uma proposta, passar o VDP a entidade pública empresarial. Se o fizéssemos neste enquadramento, eu não tenho dúvidas que havia uma série de comentadores especializados nas nossas televisões que viriam acusar o Governo de estar a criar mais uma entidade, mais uma empresa. Eu acho, por muito que entenda o argumento e até o modelo gestionário, que estou de acordo. Agora, parece-me a mim que será difícil, no atual contexto, suportar uma ideia dessas. Devo dizer com toda a sinceridade. Compreendo bem, porque é um instituto, tal como o IVV, que funciona sem orçamento de Estado, sem contributos do orçamento de Estado e apenas com contributos do setor. E que, em teoria, faz todo o sentido. Mas eu penso que aqui, provavelmente, na Assembleia da República, até não teríamos essa compreensão de uma medida gestionária correta, porque o clima que está criado hoje em dia muitas vezes não é propício à tomada de boas decisões e veria muita gente a criticá-la. Relativamente ao preço de venda, quer do vinho, quer da uva aos produtores, naturalmente que acompanhei e acompanho o processo, menos 10 cêntimos no caso do vinho, menos 10 cêntimos por litro na produção. Nós sabemos que pela primeira vez recuperámos a presença da produção no Conselho Internacional. Houve uma proposta no Conselho Internacional, suportada pelo IVDP, de aumento da produção para 110 mil pipas, como sabe, do benefício para 110 mil pipas, quando a proposta era 100 mil, o comércio queria ter menos produção para não inflacionar muito, para não influenciar muito o preço. O que acontece é que foi um ano excelente, de muita produção, e isso não ajudou. Por outro lado, o que nós estamos a assistir no Douro é uma pulverização crescente da produção. E quando pulverizamos, é uma capacidade forte de organização, é difícil ter posições fortes negociais com quem está bem organizado. Isto é assim em todas as áreas. E, portanto, a produção, eu gostaria muito de ver a produção representada e unida de forma diferente, para poder discutir com quem tem que discutir para a melhoria do preço. E isso é verdade para qualquer setor. Mesmo no caso do leite, que há pouco falávamos, e espero ter ainda a oportunidade de falar para responder à deputada Carla Barros, não tenho ainda, não tive tempo para o fazer. Obrigado.
Deputado João Ramos, por favor. PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um comentário e algumas questões. Julgo que não há de ser difícil encontrar uma solução para o problema que o Código Contributivo criou no setor das pescas. Que o Código Contributivo veio substituir um sistema que era adaptado às especificidades do setor, era aceite não tinha outros problemas, ainda mais que era um sistema que era referência até a outros países. Relativamente às questões, há relativamente pouco tempo noticiado algumas alterações, reestruturações na Fundação Alter Real, que foi na altura da criação da Fundação, foi apresentada como uma solução para os problemas da codelaria da Autela do Chão. Era importante algum esclarecimento sobre esta matéria, porque está envolvido um património genético importante naquela Fundação e esperamos que não aconteça aqui, como aconteceu no caso dos ovinos em Évora, em que foram salvos pela Fundação Eugénio de Almeida de irem parar a Espanha, né, também com um património genético importante. Por isso, um esclarecimento, por favor, sobre esta matéria. Uma questão que também era importante, um esclarecimento, é relativamente à não aceitação de candidaturas de jovens agricultores ao PRODER, que foram fechadas, ao contrário daquilo que estava previsto, e era importante que também houvesse algum esclarecimento sobre esta matéria. Outra questão que queria trazer aqui prende-se com a questão do Alqueva, do projeto de Alqueva e do estudo intitulado Uma Visão Estratégica para o Desenvolvimento Sustentado do Empreendimento de Filhos Múltiplos de Alqueva. Tendo em conta a limitação de tempo, não entrava aqui em algumas questões de desproporcionalidade entre as várias componentes do Alqueva, mas há algumas questões que não foram incluídas ou que foram são fracamente referidas naquele estudo, que citava aqui algumas, que é as questões da valia ambiental do projeto, a questão da valia social ao nível, nomeadamente da criação de emprego, não é suficientemente tratada no estudo, a questão da soberania alimentar e da redução das importações também não é suficientemente tratada, a questão do abastecimento para consumo humano, as questões das mais-valias introduzidas pelo investimento público, que depois foram apropriadas por privados, também não são tratados, e por isso acho que era importante que os estudos que deram origem, os estudos mais parcelados que deram origem àquele estudo que foi apresentado, pudessem ser conhecidos. Isso era importante. E por último, uma questão, e aproveitando que está o Sr. Secretário de Estado das Florestas, era saber se há evolução relativamente à legitimação da gestão por parte dos proprietários dos perímetros florestais no distrito de Beja, que têm aquela questão pendente associada da publicação de um decreto que passa a gestão para as entidades proprietárias, que efetivamente já têm algum trabalho naquela matéria, com as implicações que isto pode ter até ao nível da componente da defesa da floresta contra incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, já agora, relativamente ao Código Contributivo às questões dos pescadores, há também aqui uma questão que é importante, que é o esforço de nós apoiarmos a proteção social destas pessoas e das reformas. Há muita gente que já optava por ser tributada em termos de taxa de segurança social a 29% anteriormente, porque queriam ter uma reforma melhor e ter acesso a melhores condições de proteção social. Também há aqui esta questão dirimida, aliás, temos que dirimir, embora eu entenda que aqueles mais pequenos têm menos rendimento, que o compromisso financeiro em cada mês é significativo. A Fundação Alter Real. A Fundação Alter Real, no modelo que está criado, foi na altura quando foi extinto o Serviço Nacional Codélico, é um modelo de estrutura de custos pesadíssima, uma estrutura pesada, de falta de capacidade de geração de receitas para poder suportar os encargos. Eu devo dizer que só uma das componentes da Fundação Alter Real, que é a Escola Equestre, nós temos uma escola equestre fantástica, mas só na Europa, só a Viena da Áustria é que tem uma também. Mas nós somos um país com esta particularidade. Mas só aquele projeto, que é muito importante para o nosso património, custa 500 mil euros a anos, que não temos. Fazem-se 3 ou 4 espetáculos de vez em quando, não geram receitas. É muito bom para a nossa cultura, mas nós não temos dinheiro para pagar, esta é a realidade. E o compromisso que foi feito com a Fundação Aldeia Real foi que nós respeitaríamos a componente de serviço público de apoio à Fundação, mas ela tem que reduzir custos em todas as componentes, porque não é viável o contribuinte estar a suportar uma entidade.
Senhores deputados, permitem que o Sr. Ministro acabe, por favor.
E, portanto, o objetivo que foi decidido para esta Fundação foi fixado em racionalização para viabilizar todo aquele património que temos e, naturalmente, que nos interessa a todos. Eliminando custos, podem ser eliminados, e otimizando receitas e patrocínios. E esta que mais me preocupa é a escola equestre, porque, de facto, tem um peso de 50% no prejuízo anual que aquela entidade dá. Ora, isto não é suportável. E temos trabalhado com a Câmara Municipal, agora envolvemos a Câmara Municipal de Alter, que estava excluída deste processo, e para tentarmos ter ali um plano articulado, porque é importante também para o território onde a Fundação está inserida. A questão que falou dos jovens agricultores, já falámos aqui três vezes sobre essa matéria, já expliquei aqui hoje nesta comissão várias vezes para ganhar tempo, vou remetê-lo para as minhas declarações que fiz há pouco. Relativamente ao Alqueva, Sr. Deputado, foi feito um estudo, o estudo é apenas instrumento de apoio à decisão, que é um estudo muito focado no modelo de gestão, naturalmente não é perceber qual é o impacto do projeto em todas as vertentes, que são imensas essas que falou e outras, que lá estão, turísticas, desenvolvimento regional. O que eu acho que era importante era a região, o desafio que se lançou à região, foi que a região tem que perceber se é importante para eles aquele projeto ou não, envolvendo câmaras municipais, organizações, etc. E de que forma é que aquilo empreendimento pode ser potenciado e como é que pode ser melhor gerido no futuro depois de estar concluída a construção, que é já em 2013 por aí. E, portanto, é nessa perspectiva que o estudo está enfocado. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Carla Barros, do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que eu vou abordar agora é a questão da destruição das estufas. Como sabe, no ano passado o mau tempo provocou uma vaga destruição do norte a sul do país. Este ano, na semana passada, surgiu com mais intensidade na zona, no Conselho da Póvoa de Varzim. E, portanto, lembro-me na altura que o Sr. Ministro, perante aquela vaga destruição, criou algum otimismo nas populações, na visita que levou a cabo. Aconteceu também, a nível local, uma Assembleia Municipal na semana passada, e penso que não deve ter conhecimento disto, mas eu gostava de deixar aqui este facto. O Partido Socialista da Assembleia, portanto, da Póvoa de Varzim, na Assembleia Municipal, apresentou uma moção que reclama a falta de atenção da parte do Ministério da Agricultura relativamente ao tratamento desta destruição que aconteceu nas estufas que afetaram o concelho. E, portanto, esta moção foi aprovada por unanimidade. O Partido Socialista da Póvoa de Varzim tenta demarcar-se da atitude do Ministério da Agricultura e apela a que os eleitos do PSD, portanto, levem a cabo estratégias para acelerar a sua intervenção, a intervenção de Vossa Excelência. E, portanto, as duas questões que eu queria colocar eram as seguintes. Qual o ponto de situação, verdadeiramente, sobre a ajuda que está a desenvolver aos horticultores que viram as suas estufas completamente destruídas? E quais são as inovações que já ocorreram desde que Vossa Excelência tomou posse no sistema de seguros agrícolas? Como sabe e como Vossa Excelência referiu, não é só o leite, não é, que está com um problema na produção, estes horticultores também vêem os seus produtos pagos a um baixo preço e, portanto, está a impedir o trabalho e o desenvolvimento saudável, digamos, desta profissão e desta atividade que é a horticultura no meu concelho, que é o concelho da Póvoa de Varzim. Está bem?
Obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Voltando às questões que lhe deixei pendentes de resposta há pouco, REAP. O REAP foi criado no ano passado uma comissão que integra as confederações todas, representantes dos produtores, o Estado, Ambiente e Agricultura, de que decorreram simplificações do processo. E, a partir daí, deu-se novo prazo às explorações. Nós, neste momento, temos um terço das explorações licenciadas, um terço, faltam bastantes. Mas, no decurso daquela simplificação introduzida, houve muitas explorações que conseguiram completar o seu processo e outras iniciar. E, portanto, eu julgo que nós temos que concluir este processo, porque ele é obrigatório por várias entidades, no quadro comunitário, no respeito de um conjunto de diretivas, e, naturalmente, que não é curial que andemos neste processo sistematicamente a adiar prazos, porque as pessoas não cumprem. Ele simplificou-se. Eu não sei se há mais propostas de simplificação. Criou-se uma plataforma eletrónica, mas esta comissão que foi criada é exatamente para receber novas propostas. Agora, as propostas não podem passar é pela suspensão ou pelo deixar de fazer. E não me parece que seja isso, o problema central do setor do leite. Mas se houver propostas concretas de melhorias que não sejam suspensão, façam-nas chegar. Até hoje não recebi nenhuma outra que não fosse das organizações e que foram dirimidas e discutidas e aprovadas na comissão, na Calap. O preço do leite, peço desculpa, senhores deputados, o preço do leite, como sabem, em nenhuma matéria o Governo fixa preços, mas pode influenciar. E, naturalmente, criando instrumentos que reforcem também a monitorização da cadeia de valor. O que temos estado a fazer é isso. Não havia nada em Portugal feito nessa matéria. Depois da autoridade de concorrência, o que é que nós fizemos? Publicou-se aquele decreto-lei, fez dos pagamentos, criou-se a comissão de acompanhamento. Estamos a trabalhar em contratos tipo para alguns setores, nomeadamente o leite. Não sei se o vão querer, porque para haver um contrato tipo é preciso que todos possam aderir a ele. Mas nós faremos o nosso trabalho e pedimos propostas. Deem-nos propostas de cláusulas que queiram ver vertidas num contrato tipo. Estamos a trabalhar nisso. Há trabalho que está a ser feito. Há trabalho que está a ser feito dentro do Governo e cada um elemento deste da cadeia de valor. Se não podemos fixar preços, como sabe, mas podemos influenciar. E eu acho também que é um trabalho que essa comissão que está sediada no Ministério da Economia vai ter que fazer, que é juntar os mecanismos que temos e organismos que temos no Ministério da Economia e da agricultura para criar uma sistematização da monitorização dos preços. Perdemos isso com o INE, deixou de recolher os preços. Isso é uma insuficiência grave. Eu acho que vale a pena retomar isso. Não estamos em momento de criar novas instituições, novos institutos, mas eu acho que com os meios que temos podemos trabalhar um bocadinho melhor orientado para aqui. Uma monitorização, publicação periódica dos preços, e esse trabalho é o que está a ser feito. As duas questões que me colocou, Póvoa do Varzim, rapidamente, peço-lhe desculpa. Póvoa do Varzim, houve 44 projetos aprovados. O concurso terminou em julho, como sabe, porque seguiu, foi quando terminou a fase de avaliação e abriu-nos em maio e terminou em julho. Houve a fase de análise de candidaturas, de aprovação e de contratos. Foram aprovados 44 candidaturas. A informação que eu tenho é que são poucos os que não têm contrato ainda feito na sua mão. Mas há casos que não têm ainda o contrato e pagamentos têm sido pagos, os que têm sido pedidos. O que tem contrato, o que tem despesa, apresenta. É sede concursal para o DER, é assim, não há alternativa. E, portanto, julgo que aqui não houve atrasos. As pessoas têm uma ideia de que basta bater à porta do Estado e que o Estado lhe entregue o dinheiro. Que o dinheiro é nosso, do Governo. E esquecemos todos que o dinheiro não é do Governo, é dinheiro dos portugueses. E, noutros casos, dos fundos europeus. E há regras que têm que ser respeitadas.
Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Vamos passar, então, agora ao Sr. Deputado Paulo Barradas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ia-lhe colocar uma questão relacionada com os produtores de raças autóctones em zonas desfavorecidas. Como é sabido, estes produtores recebem dois prémios, um deles proveniente das agroambientais por produzirem raças autóctones, um outro relativo aos regimes de qualidade, se comercializam produtos, nomeadamente aqueles que estão indicados como DOPs. O facto de até hoje ainda não estar concluída a certificação eletrónica animal
tem criado alguma incerteza, alguma dúvida, algum ambiente de menos tranquilidade nestes produtores, porque pensam que podem ver ameaçados a atribuição destes subsídios. Aquilo que eu pedi ao Sr. Ministro é que realmente pudesse fazer um comentário sobre esta situação, porque é certo que esses subsídios a perigarem, perigaria não só a produção destas raças, os próprios produtores, mas também estaria em causa algum desenvolvimento regional nestas, nestas regiões que nós temos que proteger. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Barradas. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Barradas, muito obrigado. Essa questão da identificação eletrónica dos animais e dos pequenos ruminantes e dos bovinos e todos os animais está em curso. Há uma, está a decorrer uma fase de candidaturas, as pessoas já se podem candidatar. Haverá um pagamento, em, o primeiro pagamento é em junho, que vai repristinar tudo o que tiver sido candidaturas neste âmbito. A DGV está neste momento em processo de conclusão das empresas que estão no mercado, de identificação das empresas que estão no mercado que podem vender os identificadores. O Ministério aprovou, fez um despacho em que abre, digamos, às empresas, às organizações de produtores, elas próprias adquirirem os meios e fazerem de forma mais rápida este processo, não estão dependente do, não estando dependente dos serviços da DGV. É um despacho conjunto com o Sr. Ministro das Finanças, que já foi assinado há uma semana pelo nosso Ministério. Agora, temos de facto de ser céleres para não correr esse risco, porque em sede de controle é que a questão se pode colocar, que é haver o controle e verificar que o animal não está identificado eletronicamente. Temos que gerir isto com algum tato.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, relativamente ao RIAP, não me respondeu a mim, disse agora alguma coisa. E podemos concluir pelo Sr. Ministro que, sendo, havendo um problema de quadro legislativo, havendo um problema de apoio financeiro, o Governo não tem nada a ver com isto. A responsabilidade é da Comissão que está a acompanhar este problema. Ó Sr. Ministro, perdoe-me, mas isto não é aceitável. Não é aceitável a que coloca as questões como está a colocar. Relativamente ao problema do funcionalismo, o Sr. Ministro do Aparelho de Estado para a Agricultura, o Sr. Ministro diz que 14 mil funcionários resolveram o problema, despacharam não sabemos quanto, descentralizaram ou passaram para as associações, avançaram com a mobilidade especial. Portanto, não tem solução, Sr. Ministro. Este problema não tem solução por aquilo que o Sr. Ministro diz. Não é um problema de reestruturação, não é um problema do número de funcionários, não tem solução. Então, se não tem solução, para que é que estão a fazer nova reestruturação nos serviços florestais? Porque é que a Alter Real, o Sr. Ministro acabou de falar agora em uma alteração, os senhores acabaram de fazer uma alteração há 2 anos, Sr. Ministro. Há 2 anos, Sr. Ministro. Há 2 anos que os senhores acabaram de concluir este processo, meteram a Companhia das Lesírias ao barulho e agora está-nos a dizer que isto não tem saída, não tem solução, que o remédio é vender isto, pá. Ó, Sr. Ministro, explique-me o que é que se passa no IFAP. Os senhores acham que aquela situação no IFAP é aceitável? Explique-me porque é que é possível nomear um gestor para a unidade de gestão do Fundo de Fomento Florestal de alguém que chumbou num concurso a técnico superior para esse instituto. E explique-nos, diga-nos, eu posso lhe dar aqui os documentos, o Ministro diz-me que isto é falso. Explique-nos como é possível manter a situação de precariedade daquele instituto e depois que ele possa responder às tarefas com competência que tem. Sabe, Sr. Ministro, eu vou-lhe dar a visão do Governo nesta matéria, nas palavras do Sr. Secretário de Estado das Florestas. Provavelmente, nos últimos anos, com a redução dos meios à disposição do Ministério da Agricultura, temos menos meios humanos. Por isso é que fizemos protocolos com o Ministério da Justiça para a utilização de reclusos em trabalho da área da floresta, temos jovens voluntários e temos os desempregados. Substituímos funcionários públicos qualificados com condições para prestar este tipo de serviços por pessoal, mão de obra barata, Sr. Ministro. Isto não é resposta para os problemas do país, não é resposta para os problemas do Estado português. Sr. Ministro, relativamente ao PRODER, explique-nos porque é que suspendeu as candidaturas dos jovens agricultores, suspendeu as candidaturas às medidas agroambientais, explique-nos porque é que estão por pagar 50 milhões de euros de despesas validadas, isto é, portanto, que o Governo já aceitou como sérias. Relativamente à floresta, e com os dinheiros do Fundo Florestal permanente que os senhores, apesar de sucessivamente questionar sobre esta matéria, não respondem, não lhe perguntava mais nada. Os senhores receberam uma carta de uma associação que tem tido um papel de relevo em matéria florestal, a Associação Florestal do Val de Sousa. Gostaria que os senhores nos esclarecessem o que é que respondem à carta que a Associação Florestal do Val de Sousa vos dirigiu.
Senhor Deputado, tem que terminar, por favor.
Eu vou terminar, Sr. Presidente, regressando à Casa do Douro. Ó Sr. Ministro, o vinho de Pasto está a pipas vendidas a 75 euros. Há vinho generoso vendido a 750 euros. Pergunto se os senhores vão fazer alguma intervenção, dado que retiraram essa competência à Casa do Douro, se os senhores vão fazer alguma intervenção relativamente ao mercado dos vinhos.
Muito obrigado, Sr.
Relativamente à situação da Casa do Douro, só lhe perguntava uma questão. Só questionava uma questão que o senhor disse. Ó, Sr. Ministro, é a primeira vez que o Governo fez uma proposta à Casa do Douro? Então as dezenas de protocolos que foram negociados com a Casa do Douro por sucessivos governos há mais de uma década não era o Governo, não era o Estado português a negociar
obrigado,
com a Casa
deputado.
Do Douro, Sr. Ministro?
Sr. Deputado, tem que terminar, por favor. Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro deputado, eu não referi aqui em momento algum que queríamos vender alguma coisa, nomeadamente a Fundação Alter Real. Não referi nisso. Disse é que ela tem problemas financeiros que temos estado a resolver e fixámos como objetivo uma racionalização da estrutura daquela entidade, porque não pode prosseguir acumulando prejuízos. E, portanto... Olha, Sr. Deputado, eu estou cá há ano e meio. O senhor deputado já está cá mais anos do que eu, acompanha muito. Agora, creia que eu todos os dias procuro ajudar naquilo que posso e com os meios de que disponho em todas as matérias, com a máxima dedicação. Nem consigo resolver tudo. E nunca prometi nada que não conseguisse resolver. E quando não consigo, digo-vos francamente que não consigo. E, portanto, não é matéria que me iniba de vos dizer aquilo que é verdade. Falámos aqui já dos jovens agricultores, mais que uma vez já expliquei porque é que suspendemos. Os recursos são limitados. Tivemos de fazer uma avaliação. O Sr. Deputado provavelmente não concordará, penso eu, que os agricultores, os jovens, consigam ou continuem a receber um prémio sem ter, por contrapartida, ter que investir. E quando os recursos são exíguos, que faz todo o sentido canalizar recursos para quem quer investir. Parece-me a mim óbvio. Agora, não sei qual é a sua opinião sobre essa matéria. A mim parece-me que é razoável. Pois, mas é que o dinheiro é ilimitado. Há uma programação, uma dotação de 156 milhões de euros. A execução aproxima-se dos 100 milhões. Naturalmente, tivemos de tomar uma medida cautelar para avaliar, ajustar. Podemos falar, se fosse possível, o teríamos feito e certamente vai ter... ser possível em sede agora da avaliação que está a decorrer. É por isso que suspendemos. É que se não fizéssemos nada, Sr. Deputado, aquela dotação era inteiramente esgotada. Fechava. Pura e simplesmente já não podia reabrir nunca durante a programação. Quisemos acautelar isso. E, portanto, já vos dei essa informação. Relativamente aos preços do vinho, que há casos de venda abaixo daquilo que é, enfim, a referência que está disponibilizada, que é a informação que eu tenho da média da produção, é que há uma quebra, de facto, de 10 cêntimos por litro. O Estado, diretamente, como sabe, e a proposta de algumas entidades é que seja o Estado agora a comprar o vinho, o IVDP a comprar o vinho. Nós já sabemos o que é que isso resultou. Os problemas que a Casa do Douro tem ao longo destes anos todos resultam exatamente da intervenção que foi fazendo e que a obrigou a endividar-se ao longo dos anos. O Sr. Deputado sabe isso bem. E, portanto, nós não podemos agora continuar a fazer isso nesse órgão, nessa instituição ou noutra instituição, que vai na mesma senda. O que temos de trabalhar é na melhoria da produção e na organização da produção, para que ela ganhe mais dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Lins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, aproveitando as suas intervenções, gostava apenas de fazer dois tipos de considerações. A primeira consideração, talvez aproveitar as próprias palavras que o Sr. Ministro diz, de que tenta utilizar os meios de que dispõe o melhor possível. E eu, perdoai-me que lhe diga, dentro desta franqueza que normalmente decorre nesta, enfim, nesta comissão, cada ano deste PRODER é um ano perdido, com toda a franqueza. E aqui, porque a concessão logo de base está errada, totalmente errada, ele foi atrasado, são os custos mais baixos, e o seu ministro dá-nos toda a razão quando eventualmente diz o caso dos jovens agricultores. Como é que é possível que se faça uma concessão no quarto quadro comunitário de apoio e que eventualmente haja um erro destes? Que se faça. Sinceramente é um erro gravíssimo e que não vejo quem é o responsável por situações destas. Com toda a sinceridade. Como outra situação. O seu ministro há bocado falou, e bem, na recuperação dos cereais. E eu pergunto-lhe como é que é possível esta recuperação dos cereais. Nos últimos 10 anos nós passámos de 350 mil toneladas para 100 mil toneladas. Para 100 mil toneladas nos... A pergunta que eu lhe faço com toda a franqueza é como é que é possível, por exemplo, um dos meios que retiraram foram os pequenos regadios, que era fundamental nisto. Que era para os animais, que é para a carne, e desapareceu do PRODER. Enfim, por isso eu digo-lhe aqui, sinceramente, como já lhe o tínhamos dito, em novembro, dezembro, discutido aqui no primeiro orçamento, que eventualmente chegámos a sugerir substitua isto pelo RURIS, por causa da sua complicação. E com toda a franqueza, não tenho gosto nenhum em ter coisa, mas acho, sinceramente, está aqui o fator limitante da atuação do Ministério da Agricultura nesta altura. O segundo ponto é um ponto que é o seguinte. O Sr. Ministro disse bem que o problema da PAC está-se a complicar, o que é natural. O senhor sabe perfeitamente que o primeiro documento é um documento que dá para todos e depois vêm as discussões. E há aqui uma situação que eu gostava claramente de lhe perguntar o que é que eventualmente, enfim, o senhor ministro acha que pode fazer por causa do seguinte. Como o senhor ministro sabe, nós pretendemos uma redistribuição do primeiro pilar. Na verdade, é isso que nós pretendemos, tanto quanto possível, já não precisamos que seja médio, mas que seja uma maior equidade. E desejávamos que o segundo pilar, no qual Portugal tem uma posição favorável, que se mantivesse. Como o Sr. Ministro sabe, enfim, nas discussões, e inclusive deu-nos nos 10 minutos iniciais desta introdução, o que é que acontece? A Alemanha agora quer juntar tudo. Eu gostava de saber qual é que é a posição, ou qual é a força que eventualmente Portugal pode fazer para evitar uma coisa destas. Porque então isto, sinceramente, era uma desgraça para a agricultura portuguesa. Segundo, enfim, os últimos modelos que tenho, pá, isto era gravíssimo. Não é, ele não é grave agora, não é para o seu governo, não é para outro governo, é para o futuro de Portugal que estamos neste momento a falar. E era uma das perguntas que eu gostava de saber, nomeadamente, se tem países solidários com esta filosofia, se acha que é possível ultrapassar isto. Certamente o senhor terá algumas informações que provavelmente não nos pode dizer, talvez, mas acho que valia a pena um esforço muito grande no sentido de evitar uma situação desta, porque seriamente seria catastrófica para a agricultura portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, relativamente ao PRODER, nós temos falado nele imenso. Agora, temos de ser sinceros no seguinte. Nós demorámos não sei quantos anos a aprovar um programa. Se nos fôssemos meter na substituição daquilo por outro, nunca gastávamos um cêntimo, provavelmente, daquele programa. O que aconteceu com todas as deficiências de criação e formatação que ele teve no início, apesar de tudo, nós melhorámos substancialmente a procura. E hoje estamos a viver um pouco as consequências do sucesso das medidas que implementámos com este programa, que gerou uma procura grande em algumas medidas, nomeadamente estas, dos jovens agricultores, e da 111, que são 1.800, 1.8 mil milhões de euros de programação e que estão praticamente comprometidos em 100%. Significa que os empresários agrícolas, mesmo com estas dificuldades, foram com toda a sua capacidade de procura a este programa. É claro... Pois, exato, mas olha, é assim, agora o que lhe posso transmitir, e sabe perfeitamente que aquilo que foi uma manobra de intervenção, antes e agora que vai ser, nós vamos a utilizá-la dentro de um quadro que são 4,5 mil milhões, não temos outros, não temos 5 mil milhões nem 6 mil milhões, temos aquele. E também não podemos agora desmontar todo o programa, porque então o setor não entenderia e primeiro que voltasse a aprender, que levou tanto tempo a habituar-se a este sistema, teríamos uma situação muito difícil. Na PAC, aquilo que estamos em presença é de uma tentativa de redistribuir todo um pacote. Nós não concordamos e há muitos países que não concordam. A nossa força isolada é pouca. A nossa força só é útil quando conjugada com outros Estados-membros, e os Estados-membros que estão em desacordo com isto são os países daquele grupo onde nós nos associamos, porque eles querem ver um reforço do primeiro pilar também para eles, porque eles têm uns valores por hectare muito baixos. Portanto, é esta gestão que temos que fazer. E também penso que a França, neste capítulo em particular, é essa questão que eu vou dirimir, vou ter a oportunidade de falar com o Sr. Ministro francês no dia 2 de março, qual é a posição, qual é a visão dele sobre esta matéria, porque fará toda a diferença. Eu não vejo a Alemanha e os agricultores franceses a quererem abdicar da posição que têm e de obrigarem a redistribuir também o segundo pilar. Mas é uma matéria que neste momento não tem mais informação, mas irei fazer a minha pressão junto destes países.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para a última intervenção dos senhores deputados, Sr. Deputado Abel Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas ou três questões finais relativamente a esta audição, que algumas delas ainda não sequer foram abordadas. Uma delas, Sr. Ministro, gostaria de saber qual é a taxa de utilização dos 50 milhões de crédito da linha de crédito para o setor leiteiro. Ela é de 125 milhões, no total era de 75 milhões, o Sr. Ministro ano passado aumentou a de mais 50 milhões. Gostaria de saber qual é neste momento o valor da taxa de utilização desta linha de crédito. Sr. Ministro, depois duas outras questões já aqui de uma matéria bastante abordada, mas que ainda não ouvimos exatamente grandes respostas da parte do Sr. Ministro, no sentido de ter confessado a completa incapacidade de gerir esta matéria, que é a questão da suspensão das candidaturas de jovens agricultores. Sr. Ministro, ao fim de alguns anos do PRODER, verifica que tem a situação fora de controle. Ou seja, neste momento há agricultores que receberam próximo de 100 milhões de euros de jovens agricultores para se instalarem. Provavelmente há jovens agricultores que não se instalaram. Provavelmente há agricultores que têm jovens agricultores que têm outra atividade remunerada. É possível até que haja jovens agricultores que tenham recebido o subsídio e que estão no estrangeiro. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro tem dados concretos que nos possa fornecer. Nós já apresentamos, o Grupo Parlamentar do CDS já apresentou um conjunto de 11 questões sobre esta matéria em requerimento escrito, que aguardamos resposta, mas evidentemente gostaria de saber ainda aqui informações sobre esta matéria. E para terminar, Sr. Ministro, deixe-me só dizer-lhe que a questão das devoluções de verbas relativamente à União Europeia, o Sr. Ministro deu-nos aqui alguns dados, mas alguns que nós recolhemos não coincidem com aqueles que o Sr. Ministro nos deu. Portugal tem exatamente, é o terceiro país a nível europeu que mais verbas está a devolver. Só acima de Portugal só está a Grécia e a Roménia. A Grécia devolve 347 milhões de euros, a Roménia 46,3 milhões de euros, nós 45,7 milhões de euros. Obviamente que no caso de Portugal, o peso total das verbas a devolver são na ordem dos 8%. No caso da Grécia são 15,7%, no caso da Roménia são 8% também. Ou seja, nós estamos no topo da devolução, e isso que deveria ter preocupado o Ministério há muito tempo é matéria que seguramente gostaríamos de ver melhor esclarecida neste final de audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, para responder. Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Começando por esta questão, a informação que eu tenho é que no total das correções, Portugal, de 2006 a 2010, 1%, Reino Unido 5%, França 15%, Espanha 18%, Itália 22%, Grécia 31%. Do total das correções exigidas pela Comissão Europeia aos Estados-membros. É claro que 1% no nosso caso é significativo no total das correções. Bruxelas neste período solicitou aos Estados-membros um valor total. Desse valor total, o nosso peso é 1%. De 2006 a 2010. De decisões finais confirmadas. Já agora digo-vos que a Suécia, por exemplo, já por duas vezes recebeu a informação de que o sistema de identificação de parcelas não é aceito pela Comissão. Já o refizeram pela segunda vez, integralmente, no espaço de pouco mais de um ano. Portanto, a Comissão está numa linha, os serviços da Comissão estão numa linha completamente inaceitável. E nós temos de dizer isso. E aquilo que eu conto com o vosso apoio, com a vossa atitude no Parlamento Europeu, é que defendam também o Estado português. Quer os deputados do PSD, quer os deputados do CDS, quer os restantes deputados. Neste momento trata-se de uma luta contra os serviços da Comissão. Nós não podemos cair numa situação em que naturalmente reconhecemos os nossos problemas e temos a obrigação de os corrigir. Mas também estamos numa situação e não podemos aceitar que a Comissão tenha um procedimento ao nível dos seus serviços, que coloca os Estados, membros, todos eles, ou a maior parte deles, numa situação difícil, desproporcionada face àquilo que é a dimensão real do problema. E se todos não ajudarmos, pois naturalmente temos mais dificuldades. As ações que estamos a fazer, eu tenho feito imensas diligências e vou ser recebido agora também pelo gabinete do Sr. Presidente da Comissão. Temos de trabalhar a todos os níveis. E sei que há alguns deputados e há alguns eurodeputados e outros níveis institucionais do país têm feito diligências no mesmo sentido. Há um reconhecimento de uma desproporcionalidade. Fazer política nesta fase em que estamos a atacar um problema complicado, eu acho que não é aconselhável para Portugal. Portanto, neste momento, precisamos do apoio e solicito-vos aqui encarecidamente este apoio. Os jovens, os 5 linhas de crédito foram totalmente esgotadas, as anteriores todas. Por isso é que abrimos agora uma, recentemente, de um esforço adicional de 50 milhões de euros para a agricultura, incluindo o setor do leite. Mas esgotámos, mesmo com aquele, mesmo incluindo os 125 milhões. Os jovens agricultores, aquilo que queremos é garantir que eles vão ter continuidade de apoios. As situações irregulares que houverem são como todas as irregulares. Têm que ser detectadas, comunicadas. Todas. Os serviços têm instrução para acompanhar. E essas situações estão no estrangeiro. Se houver, que digam quais são e mostrem que o dinheiro tem que ser devolvido. É que nós também temos que passar a exigir o dinheiro de quem não cumpre. Porque o Estado e nós não podemos assumir a responsabilidade por todos. E sofrendo penalizações e correções sistemáticas, sem pedir a devolução a quem tem que devolver. No nosso caso, enquanto Estado, perante a Comissão, não se trata de devolução. O conceito é correção. E a correção significa que o dinheiro não é devolvido, é retido. Portanto, aquilo trata-se de uma conta corrente em que, à cabeça, a Comissão vai retirando o dinheirinho de que entende que não deve enviar para cada Estado-membro. E, portanto, o Estado não vai devolver, não contei com ele porque ele não chega a vir. Em tudo é correções. Não é, em termos de rigor, o efeito é o mesmo, não temos o dinheiro, mas o rigor da linguagem é esta. É este. E o que nós queremos, e portanto, a Comissão está numa posição de força grande, que nós não aceitamos, que é retirar o dinheiro, independentemente das decisões e dos nossos argumentos, até em sede judicial. Porque nós não concordamos com a maior parte da posição da Comissão. E aí, vamos até à última instância, como fomos nas últimas correções. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, para que efeito?
Para uma interpelação à mesa para distribuir um documento à Comissão.
Com certeza, será
que não fique, para que fique claro que os dados que o CDS tem não são dados ao acaso, é a decisão número 34 de 5 de 11 de 2010 da Comissão no que diz respeito à correção dos Estados-membros. 2010. Relativamente aos anos 2005, 2006, 2007.
Será distribuído, Sr. Deputado. Muito obrigado. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, queria em primeiro lugar agradecer ao Sr. Ministro, aos Srs. Deputados de Estado, o facto de terem estado aqui nesta audição. Queria também agradecer a vossa participação, acho que foi uma audição importante e esclarecedora em diversos aspectos. Sr. Deputado Agostinho Lopes, diga, por favor, o que é que pretende? Diga para que efeito?
Eu gostaria de apresentar um protesto. Porque acho que estas audições que se realizam, como nós sabemos, espaçadamente, são uma oportunidade importante, certamente, para questionar o Governo, sobretudo se tivermos tempo para isso. A não realização da terceira ronda que está prevista, por um motivo de tempo, eu diria que é a norma habitual em todas as comissões que estas audições se prolonguem, conforme as necessidades. E, portanto, não consigo entender porque é que nós não prolongamos o tempo necessário para fazer uma terceira ronda, mesmo com o tempo limitado.
Sr. Deputado, eu gostava de prestar um esclarecimento sobre... Sr. Deputado, agradecia que a reunião ainda não terminou. Sr. Deputado, a reunião ainda não terminou. Agradecia que tivessem em consideração o que se vai ser dito. Nós estamos a trabalhar na grelha 2. Eu reconheço que cometi um lapso no início da reunião, que falei na terceira volta, na terceira ronda, mas não é verdade. A grelha 2 não prevê uma terceira volta. essa é a grelha 1, que é quando a Comissão requer a presença dos senhores ministros ou dos senhores Estados de Estado. Portanto, a grelha 2, que é nos termos regimentais, as audições nos termos regimentais, não prevê uma terceira volta e por isso não foi feita. Não foi por uma questão de falta de tempo, foi porque não está previsto na grelha. Mas eu reconheço, Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu reconheço que dei indicação disso no início e a falha foi minha, peço desculpa. Senhores deputados, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Estado, muito obrigado também. Até à próxima.